Senhoras e senhores, boa noite. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos desta audiência pública que visa tratar de assuntos referentes às reformas da Previdência, aos bloqueios e cortes de verbas federais na área de educação, tanto da Universidade do Pampa quanto do Instituto Farroupilha. É uma proposta feita pela mesa diretora, através do requerimento 271, e pelo vereador Wilson Brits, conforme o requerimento 266 de 2019, foi aprovado no plenário dessa casa. Registramos que essa audiência é realizada também para atender às demandas recebidas por parte da comunidade e dos movimentos sociais, Unipampa, Instituto Farroupilha, Frente Sindicais Trabalhadores. Informamos que está sendo disponibilizada uma lista de presença, assim como a listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Os inscritos poderão interpelar os palestrantes dessa noite sobre o assunto em pauta pelo prazo de 3 minutos e cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. E registramos aqui também a impossibilidade de comparecimento do diretor da Unipampa de Uruguaiana, o professor Marcos Queirol, que encontra-se em Brasília, nesse momento, tratando de assuntos relativos ao nosso hospital escola, e juntamente com a presidente dessa casa, a vereadora Azul Mancinello, que, como eu falei, estão cumprindo agendas lá em Brasília. Feito esses registros, nada mais importante do que nós recebermos nesse primeiro momento a palavra do nosso bispo, Dom Mário, fazer referência sobre o nosso evento e dar-nos uma bênção para a nossa noite de trabalho.
Vereador Irani, demais membros das mesas, né? É sempre uma alegria vir a esta casa e, às vezes, a alegria se converte numa palavra que diríamos de dever, de obrigação. A Igreja Católica sempre esteve acompanhando e solidária com as questões daqueles que mais sofrem, porque partimos do princípio que Deus é Pai e é um Pai de todos. E qual é o pai que tem satisfação de ver um filho bem e o outro com muita dificuldade? Nenhum pai gosta disso. A alegria do pai é que os filhos partilhem. Antes de sair, eu liguei um pouquinho a televisão e logo assim, questão de 5 minutinhos, uma das manchetes. No Brasil, aumenta a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos concentraram mais a sua riqueza e ficaram mais ricos ainda, e o número dos mais pobres aumentou muito no último ano. Isto é muito preocupante, porque quando a classe média tende a desaparecer, inevitavelmente a sociedade entra em conflito. A história da humanidade assim aponta. Então a tendência, se continuar nesse ritmo, de que venhamos a ter mais violência, mais dificuldades, mais agressões, isto não é bom para ninguém. Então, a presença da Igreja aqui é no intuito de ajudar a construir soluções pacíficas. Nós não somos favoráveis à violência, mas penso que deva ser reservado a todos o direito de ao menos gritar, ao menos dizer que está doendo, porque se até isso for tirado dos mais pobres, aí fica bem difícil. Então, nós queremos, de fato, estar presente, ajudando na construção de saídas solidárias, pacíficas, ordeiras, porque o conflito, ninguém ganha, todos perdem. Aqui está o instrumento da construção de soluções pacíficas, uma audiência social, como é que a gente diz? Pública, estava faltando o termo, né? Obrigado. Uma audiência pública que é legalmente a gente pode fazer, se organizar, manifestar opinião. E queremos, então, como igreja, estar aqui para ajudar e trazer a nossa oração, a nossa bênção também, para que essa audiência pública produza bons frutos e ajude para a construção de uma Uruguaiana melhor. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. A Igreja Católica não quer se eximir da sua responsabilidade. Contem conosco, queremos ajudar sempre naquilo que for possível. E que Deus nos abençoe sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dom Mário, pela sua participação. Quero registrar conosco aqui, compondo essa mesa de trabalhos, os vereadores Mano Gás, Carmelo Madeira, nosso bispo, a professora Nilza Ramos, professor Frank, a professora Nilza da direção do Sindesprev, o professor Frank, que será nosso palestrante também, da Unipampa, a professora Carla Zapp do Instituto Farroupilha, nosso amigo Olíbio Freitas, da Frente Sindical de Trabalhadores de Uruguaiana, Anelise, do Instituto Farroupilha, o Eduardo, diretor e coordenador acadêmico da Unipampa, e a Karina, também coordenadora administradora da Unipampa. Sejam bem-vindos. Está presente conosco também algumas entidades, o Movimento Nacional de Luta do Sem Teto, o Fórum da Igualdade Racial, Movimento Negro de Uruguaiana, alunos e professores da Unipampa, do Instituto Farroupilha, da UNOPAR, de escolas públicas, a ADUR, a ACLAN, o Sindesprev, Sindicato de Trabalhadores Rurais e Conlutas, que é o CSP, Conlutas. Entre alunos e professores, eu citei o Unipampa, citei o NOPAR e esqueci de citar do Instituto Farroupilha também, muito presente. Paulo Freire também? Não, tem outras entidades que não foram citadas. Sintam-se recepcionados por nós. Vamos iniciando através uma fala institucional com o professor Eduardo Pessano, por favor. É o primeiro, pode usar a tribuna, pode falar daí também, onde você quiser. Tá?
Vereador Inani, nosso bispo, vereador Carmelo, vereador Mano Gás, demais membros da mesa, senhoras e senhores, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa hoje, casa do nosso povo de Uruguaiana. É uma satisfação representar o professor Querol nesse momento, dizer que os temas que hoje vão ser debatidos são de grande importância, não só para o nosso município, mas para o nosso país. E dizer que a Universidade Federal do Pampa, como instituição de ensino superior, gratuita, que busca uma formação de qualidade, a qual vem contribuindo muito, não só com o município de Uruguaiana, mas com todo o estado do Rio Grande do Sul, ela tem uma grande preocupação com os atuais fatos relacionados ao contingenciamento de recursos, em especial a EC 95, a qual determina o teto de investimentos públicos e que a universidade já vem sentindo, né, dificuldades a partir desses fenômenos. Então, discutir isso nessa casa nos traz alegria e demonstra a preocupação dos nossos atores públicos em manter um ensino de qualidade. Hoje, a educação superior no Brasil, ela tem se elevado em números, mas da forma como ela tem sido conduzida, especialmente pela falta de recursos, ela tem perdendo, né, qualidade. A Unipampa, especialmente o campus Uruguaiana, a qual represento, apresenta quase 2 mil alunos, pessoas de todas as partes do nosso Brasil e que, devido a diferentes políticas públicas, conseguiram ter um acesso democrático, de direito, e que, em virtude de muitos serem carentes, essas dificuldades acabam refletindo na sua permanência dentro da universidade. Então, mais uma vez, a gente parabeniza a casa pela proposta e nos colocamos à disposição enquanto instituição. Obrigado.
Vamos continuar com a utilização da nossa tribuna. Convido a professora Carla Zapp, do Instituto Federal Farroupilha, que possa discorrer. Vamos atribuir um horário? Máximo 20 minutos?
Não, 10 minutos.
Pode ser? Tá.
Bom, boa noite, vereador Irani. Cumprimento as demais autoridades da mesa. Caros colegas, queridos alunos, comunidade de Uruguaiana, boa noite. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha tem como missão promover a educação profissional, científica e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos, empreendedores comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Neste intuito, pautado no princípio do desenvolvimento regional, o Campus Avançado Uruguaiana vem oferecer cursos que atendam às demandas da comunidade por meio da educação profissional técnica de nível médio e tecnológico. O Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana vem preencher um vazio regional de ensino técnico, especificamente na área da tecnologia e serviços, e contribuindo para o desenvolvimento da região e para o estancamento do êxodo dos jovens da região que partem em busca de oportunidades de profissionalização em outras localidades do estado e do país. Enquanto autarquia, o Instituto Federal Farroupilha possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, atuando na oferta de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicamp, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Nesse sentido, os institutos são equiparados às universidades, como instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais, além de detentores de autonomia universitária. Com essa abrangência, o Instituto Federal Farroupilha visa a interiorização da oferta da educação pública e de qualidade para os arranjos produtivos locais, culturais, sociais e educacionais da região. Assim, o Instituto, com sua recente trajetória institucional, busca perseguir este propósito, visando constituir-se em referência na oferta de educação profissional e tecnológica comprometida com as realidades locais. Todo esse investimento em educação reflete no município de Uruguaiana e região com a formação de profissionais qualificados. Muitos nos auxiliam, professores, servidores técnicos, terceirizados, alunos, comunidade e o município que é parceiro. Para que a gente tenha dedicado todo esse tempo e esforço para que a gente seja uma instituição presente na sociedade. É indiscutível a importância dos institutos federais. E falar do Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana, que aproximadamente 6 anos, né, é uma transformação do município, principalmente do bairro que ele está. É ver a vida das pessoas se transformarem. Os institutos federais provocam nossos ideais. Além de ensinar números, técnicas, fórmulas, ciência, tecnologia, arte, cultura, temos a obrigação de provocar o debate e a reflexão, como estamos fazendo nesse momento. É a possibilidade de debate, de intervenção, de transformação de vidas que nos move enquanto educadores que todos somos no Instituto Federal. Fazer parte dessa instituição muda nossa concepção de vida, de igualdade, de justiça e de inclusão. Muitos dos nossos sonhos são possíveis aqui. Assim, todo o conhecimento produzido nesta instituição deve se tornar ação em favor da sociedade. Atualmente, o Campus Uruguaiana, o Campus Avançado Uruguaiana, tem aproximadamente 400 alunos matriculados e um quadro funcional composto de 40 servidores, sendo 24 docentes e 16 técnicos administrativos em educação e 7 funcionários terceirizados. Faço aqui um recorte da carta do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que desde de março, né, abril, tem todo esse movimento para reverter a questão do bloqueio. Então, se imprimiu esforços para reverter o bloqueio de 30% do orçamento das instituições federais de ensino, que isso, né, são as universidades e os institutos, que aproximadamente são 900 milhões, que representam de 37% a 42% dos recursos de custeio previstos para o funcionamento das unidades. No Instituto Federal como um todo, né, chegava a 41% esses cortes, porque o corte não é linear e a assistência estudantil não está bloqueada. Nessa perspectiva, todas as providências possíveis e necessárias têm sido adotadas pelo colegiado desde o anúncio da medida do Ministério da Educação, que foi em 30 de abril. Mais de 50% dos municípios brasileiros são direta ou indiretamente atendidos pelos 647 campi, além dos 9 polos de inovação implantados em 568 cidades, que, aliados às vocações locais, possibilitam conquistas tecnológicas a partir do acesso às diversas modalidades de educação profissional do ensino de nível técnico médio, a pós-graduação, incluindo a formação de professores. Em muitos casos, essas instituições representam a única oportunidade de qualificação profissional na comunidade. Estão em andamento no país mais de 11 mil projetos de pesquisa e 6 mil de extensão tecnológica. Para além disso, Olimpíadas, premiações nacionais e internacionais como indicadores de qualidade realçam a eficiência dos serviços prestados. É o caso do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no qual os estudantes da rede federal superam o rendimento dos demais sistemas educacionais em todas as edições. Isso já acontece em Uruguaiana, acontece em São Borja, onde tem o Instituto Federal. A principal avaliação de educação básica do mundo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2015, aponta que, se fosse um país, a rede federal estaria entre os primeiros colocados nas áreas analisadas. Em leitura, ficaria na segunda posição entre os 71 países e território participantes, atrás apenas de Singapura. Já em ciências, a pontuação seria suficiente para conquistar o 11º lugar à frente da Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha. Em matemática, a nota ultrapassou a média geral do Brasil. Com base nesses e outros dados, a agenda construída pelo CONIF priorizou o diálogo para que as atividades sejam continuadas e as unidades recebam o fomento necessário para a manutenção dos resultados de pesquisa, inovação e transferência tecnológica. Nesse sentido, referências e estatísticas oficiais dos 4 últimos exercícios registram simultaneamente o aumento das ofertas e a redução do orçamento. Então, a gente pode dizer que já é recorrente, né, essa pauta. A gente teve o bloqueio, mas ano a ano o orçamento vem diminuindo. Então, o colegiado acredita na compreensão, né, do Poder Executivo e defende a reversão do bloqueio de modo a evitar a possibilidade de judicialização. Aproveito também, né, para falar que, diante de um momento crítico em que o governo anunciou os cortes do orçamento dos institutos e das universidades, a despeito de todos os contingenciamentos já impostos, ameaçando até o funcionamento dessas instituições, firmamos nosso posicionamento contrário a qualquer proposta ou medida que venha retirar do Estado a responsabilidade de prover educação, um direito constitucional aos cidadãos e cidadãs. Da mesma forma, repudiamos manobras impulsionadas pela intenção única de provocar o estrangulamento financeiro de órgãos e autarquias educacionais, causando o seu consequente sucateamento e precarização. Os cortes orçamentários a serem efetuados pelo governo representam esse percentual de 37% a 42% das despesas de custeio do Instituto Federal. Caso não seja revertido, comprometerão as atividades básicas do campo. Contratos de limpeza, segurança, né, que se enquadram em gastos discricionários, conceito que, por vezes, recebe do meio de comunicação uma leitura superficial e distorcida. Esse quadro mantido acarretará prejuízos irreversíveis à formação e à profissionalização desses estudantes. As manifestações e defesa da educação ocorridas em diversos espaços, motivadas principalmente pela indignação dos próprios alunos da rede, revelam a valorização e o respeito que a população guarda pelas instituições de ensino e recebem todo o nosso apoio. Defender a rede federal é defender a possibilidade de um modelo de sociedade menos excludente e mais democrática. Por isso, comprometemos-nos em lutar unidos aos demais institutos, às universidades, contra toda afronta e esse fundamental mecanismo de cidadania e transformação social. Trago alguns exemplos adotados para enfrentar esse cenário que o Instituto Federal adotou. como este ano, as reuniões que aconteciam em Santa Maria na reitoria, a maioria, né, 90%, foram por videoconferências. Suspensão de deslocamento de viaturas diárias. Né? A gente mudou a nossa dinâmica, a questão dos terceirizados. Aqui, a gente já trabalha com um orçamento que é mínimo, mínimo para o ano. Então, aqui, a gente não tinha como cortar terceirizado. Né? Mas os outros campos, isso foi necessário. Não usamos ar-condicionado. Enfim, a gente tem que pensar que a formação do nosso aluno, além da questão do ensino, pesquisa e extensão, é integral. Sempre foi previsto eventos institucionais, como mostra cultural, jogos. Né? Hoje mesmo, tem 14 alunos em Santa Rosa na mostra de pesquisa e extensão, apresentando o trabalho. Né, participando de um evento científico. Então, o nosso orçamento do Campus Avançado Uruguaiana, ele é de 595 mil para o ano. Ele é mínimo, ele é suficiente. E eu vou dizer para vocês que a gente termina o ano, porque teve um RAP do ano passado, de 2018, de 125 mil, que nos deu uma folguinha. Né? Senão, estaríamos em grandes dificuldades. Hoje, a gente pode dizer que recebeu 75% do orçamento do ano. Né? Agora, se eu não me engano, dia 7 de outubro, foi liberado 15% desse bloqueio. Né? E uma coisa que é importante para a comunidade entender, que o nosso orçamento ele é conforme a gente executa no ano. Né? Então, se a gente executou menos em 2019, menos receberemos em 2020. É conforme a nossa execução. Né? E pensar que a gente está meio de outubro, né? Quase final do ano já, faltando pouco tempo para terminar as atividades letivas, lutando, né, pelo orçamento na sua totalidade, que, se a gente for pensar, ele já é mínimo para a nossa manutenção, porque é uma manutenção mesmo, né? E terminando o ano, a gente está falando disso, né? Lutando que era por direito planejado lá na lei orçamentária anual. Então, são impactos nessa qualidade de ensino, na vida de todos os servidores, né? Alunos. Pensem, né, que muitas vezes, eu trago um exemplo para vocês, a gente vai contratar um serviço de internet aqui em Uruguaiana, é um ex-aluno que chega para a instalação. Né? São ex-alunos já com formação de qualidade e os que estão estudando, que agora a gente tem o nível médio, né? A gente está no segundo ano, que a gente não tinha ainda em Uruguaiana. Então, quase os eventos cancelados dos alunos. Né? Então, a gente está falando que a formação deles foi diferente esse ano, e a tendência também é ser reduzida nesse sentido de outras oportunidades e ofertas, né, de maior formação. São muitos os impactos. A educação sem investimento reflete na vida de todos nós. Esses cortes afetam diretamente todos os atuais estudantes. São mais de 400 alunos que terão sua formação comprometida. Serão afetados neste momento mais de 400 futuros profissionais das mais diversas áreas que poderão atuar na região, impactando em diversos serviços que todos nós utilizamos. Hoje temos ex-alunos do IFAR Campus Avançado atuando em diversos serviços, dentre de tantas outras atividades que compõem nossa vida cotidiana. Esses alunos estão transformando a realidade de Uruguaiana e a nossa missão é continuar contribuindo com essas mudanças positivas. Por isso, pedimos o apoio de todos aqui presentes, pois cada um desses nossos estudantes aqui formado é capaz de transformar a vida de muitas outras pessoas. Defender a educação é defender a qualidade de vida de toda a sociedade. Então, agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição. Obrigada.
Gostaria de anunciar também conosco o vereador Wilson Brites, primeiro secretário da nossa mesa diretora, e também o nosso vereador, sempre vereador, ex-presidente da Câmara, Mauro Brum, que está conosco. Obrigado pelas presenças. Professora Nilza, representante do Sindesprev, usará da tribuna, por favor.
Quero cumprimentar o vereador Irani, presidente dessa casa, os demais membros da mesa, os companheiros presentes, comunidade, movimento sindical, movimento social, os organizadores dessa audiência pública, dizer que não vai ser fácil desempenhar essa missão aqui, porque, na verdade, quem estava designada para fazer essa fala é a doutora Marilinda e o companheiro diretor do Sindesprev, Daniel Emanuel, mas o avião não pôde chegar até a Uruguaiana, teve que voltar na metade do caminho e eles não puderam, então, estar aqui, assim como a doutora Maria Beatriz também, né, que estaria palestrando conosco. Mas, então, como bom guerreiro não foge à luta, né, eu estou aqui e vou tentar desempenhar essa função. Preparei aqui um texto que eu vou ler para ser mais rápido, mas eu quero começar. O bispo me fez uma, ele fez uma fala que me provocou, assim, bateu aqui, né? Ele disse que numa casa um pai quer ver todos os filhos bem. Isso seria o ideal, né, bispo? E vamos fazer uma analogia. Hoje nós estamos num país onde nós temos um pai que escolhe quais filhos ele quer que estejam bem. E nós temos que ter aqui a coragem de dizer e de aceitar essa verdade. Né? E nós estamos vivendo num país onde nós temos um presidente que governa apenas para alguns. Nós temos alguns estados do Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que nós temos um governador que escolheu para quem ele quer governar. São Paulo, a mesma coisa, onde o governador determinou uma polícia truculenta, violenta, assassina de pobres, negros, trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós não temos um pai que quer ver todos os filhos bem. Partindo disso, neste momento eu estou, então, representando o Sindesprev, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Saúde, Trabalho e Previdência. Mais especificamente, quero dizer que a nossa regional aqui, da gerência do INSS, ela é composta por 9 cidades: Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Santana do Livramento, Dom Pedrito, São Gabriel, Rosário do Sul, São Borja e Itaqui. A previdência social na região da fronteira oeste é um dos fatores muito importantes na distribuição de renda, em face de que a gerência executiva de Uruguaiana paga em benefícios um valor aproximado de 170 milhões de reais mês nessas 9 cidades que eu falei. Esse valor se refere aproximadamente a 131 mil benefícios de toda a gerência. No caso específico de Uruguaiana, são 23.200 benefícios, mais ou menos, e o valor pago aproximado de 34 milhões de reais mês. Depois, na hora que o Olíbio for falar na parte local, ele vai dar mais dados específicos. Eu tô, na minha fala, na verdade, é uma fala da conjuntura mais geral, por isso eu estou dando uns dados mais geral para vocês. Esses valores superam em muito o valor que o município recebe do Fundo de Participação dos Municípios, para ver a importância do que é a previdência social na nossa cidade e na nossa região, para os nossos municípios. No momento que passa essa reforma da previdência, no momento que passe a capitalização, onde termine esse sistema tripartite que nós temos, que é a previdência solidária, onde tem a parte que o empregador contribui, o empregado, né, e o governo, ninguém mais vai contribuir para a Previdência. As pessoas não vão conseguir contribuir. E ninguém mais vai se aposentar, porque não vai ter mais ninguém contribuindo. Daqui a uns anos, as cidades, as pessoas não vão ter mais aposentadoria. Continuando. Um dado importantíssimo a se apontar para desfazer a falácia de que a Previdência paga altos salários e mantém marajás, como se propaga na grande imprensa, é o fato de que, das 9 cidades da região que eu citei, as 9 municípios que eu citei, só tem 4 segurados que recebem acima do teto. Nessas 9 cidades, só 4 segurados da Previdência Social recebem acima de R$ 5.800, que são aposentadorias, aliás, isso, aposentadorias especiais de anistiados, sendo que em Uruguaiana só tem 2 pessoas, que somados esses 2 benefícios chega aí a R$ 14.000 para essas 2 pessoas. Portanto, nós não temos nenhum marajá sendo pago pela Previdência Social, nem em Uruguaiana, nem nas 9 cidades da GEX Uruguaiana, que é assim que chama a gerência executiva. A média de benefícios pagos é 1,4 salários mínimos. O que a população precisa entender é que a Previdência Social, assim como a universidade, são 2 fatores importantíssimos de distribuição de renda, de riqueza na nossa cidade e na nossa região. Sendo que a universidade, ainda ela é a fonte de produção de pesquisa e de conhecimento, o que agrega maior valor à nossa região. Por isso, a nossa defesa intransigente da educação. Dado concreto é que, a partir dessa nefasta e cruel reforma da Previdência e dessa criminosa deliberação em destruir as universidades públicas, que é um projeto desse desgoverno e que tem e deve ser combatido por todos nós, caso contrário, em poucos anos, nossa região, assim como a grande maioria dos pequenos municípios do país, serão cidades fantasma. E veremos o aumento assustador dos bolsões de miséria nas grandes metrópoles. Não nos esqueçamos de que é no município que as coisas acontecem. É aqui no município que as pessoas precisam de hospital, precisam de escola, precisam do SAMU, precisam da rua asfaltada, precisam da iluminação pública. É no município que as coisas acontecem. É no município que o trabalhador e a trabalhadora precisa vir na Câmara de Vereadores, pedir para o vereador, pedir para o padre, né, o auxílio. É no município que a gente se auxilia. É no município que a gente se ajuda. É por isso que é importante este tipo de trabalho, audiência pública, a mobilização dos movimentos sociais e sindical. É por isso que as vereadoras e os vereadores desta casa, e aí eu lamento estarem aqui apenas o vereador Mano Gás, o vereador Carmelo, o vereador Irani e o vereador Cabrito. É lamentável que numa audiência pública que esteja discutindo esses 2 temas importantíssimos, onde nós estamos tirando uma posição da Câmara de Vereadores, que vai sair uma moção assinada pela Câmara de Vereadores, com a posição dos vereadores, os vereadores não estejam aqui. É lamentável, né, que só tenham o Mano Gás, o vereador Carmelo, o vereador Irani e o vereador Cabrito. Então, eu vou repetir. É por isso que as vereadoras e os vereadores desta casa têm a responsabilidade e a obrigação de dizer qual a posição diante dessa nefasta reforma da Previdência que só tira direito dos trabalhadores mais pobres desse país e desse criminoso projeto de destruição das universidades públicas com os cortes das verbas de educação. É preciso que a população esteja atenta. Ano que vem é ano eleitoral. Temos que estar atentos e ver quem são as deputadas e os deputados federais e estaduais, e também as senadoras e os senadores que apoiam as candidatas e os candidatos à vereança nos municípios, e que depois serão seus cabos eleitorais nas eleições de 2022. Temos que saber como cada uma dessas deputadas e cada um desses deputados pensam, assim como cada senador e senadora se posicionou diante das reformas que estão destruindo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não adianta fazer um discurso e, na prática, fazer outra coisa diferente. E para que não paire nenhum questionamento sobre a nossa atuação no movimento sindical e social, quero aqui destacar desde já que não sou candidata nem serei a nenhum cargo eletivo. Essa é uma decisão que tomei desde que encerrei meu mandato de vereadora nesta casa, quando saí daqui no ano 2000. Portanto, estou livre para continuar na luta pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, lembrando que a luta pelos nossos direitos sociais e pelas liberdades é permanente e é responsabilidade de todos nós. Muito obrigada.
Parabéns, professora Nilza, pelo belo pronunciamento. Na sequência, convidamos o professor Frank Maciel Peçanha, do curso de fisioterapia da Unipampa, que usará também da tribuna.
Boa noite a todos, boa noite à presidência da comissão, aos colegas e todo mundo que está aqui. Acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que olhar mais para o que nos une, né? Ou seja, o que une a gente? A gente está num momento agora que, para mim, a gente tem que olhar para o lado, ver o que a gente defende, dizer o que a gente defende e ver quem está junto nessa caminhada e quem topa essa caminhada, independente de cor de camisa, se chuta com a perna esquerda ou com a direita, se faz de cabeça ou o que seja. Então, eu fico pensando assim, se for falar em número, eu vou falar rapidinho, porque senão acho que fica muito complicado. Eu fico imaginando se viesse para a Uruguaiana hoje uma empresa que gerasse 300 empregos diretos e mais uns 300 indiretos, que injetasse, no ano de 2019, em Uruguaiana, 43 milhões de reais, 40, 43 milhões de reais. Eu acho que ia ser uma festa na cidade, né? Se alguma empresa anunciasse isso aqui, né? E isso é o que a Unipampa faz. Se fosse só isso, já seria ótimo. Só que, além disso, vem para cá mais 2 mil alunos, entre os que estão aqui e os que vêm de fora, 2 mil. E esses 2 mil alunos já gastam mais uma grana na cidade. Então, você tem o mercado imobiliário, de festas e de tudo sendo aquecido na cidade. Só isso já bastaria para ser excelente, mas não é só isso. Se essa empresa viesse para cá e ainda falasse assim, pô, vamos formar profissionais da saúde. Esses profissionais da saúde vão atender gratuitamente a população na área de medicina veterinária, enfermagem, farmácia, fisioterapia. E ainda vão formar professores para dar aula de química, biologia e matemática, química, biologia e física, que é a ciência da natureza, e professores de educação física. Só isso já seria bom para caramba, mas não é só isso. Ainda tem o curso de aquicultura que atende, tenta mudar uma nova forma de ganhar dinheiro nessa região, estimulando tudo relacionado à pesca. Eu acho que se alguém que fosse empresário falasse que viesse para o Uruguaiana e fazer isso, ia ser uma festa. Mas também não é só isso. A gente tem uma população, eu cheguei aqui em 2008, a gente tem uma população, pelo que eu vi aqui, que o único caminho para as pessoas era trabalhar no comércio. Ou trabalhava no comércio ou embora de Uruguaiana. Aí eu fui assistindo, participei assistindo de um monte de história. Então, por exemplo, hoje a gente tem uruguaianense que formou fez graduação na Unipampa, fez mestrado na Unipampa, fez doutorado na Unipampa, fez doutorado sanduíche na Espanha e hoje está fazendo pós-doutorado na França. Nós temos vários moradores de Uruguaiana e da região que saíram para fazer parte da graduação ou parte do doutorado na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e por aí vai. Então, eu penso assim, se a gente vai falar em defender, né, será que isso nos une ou nos afasta? Quem é que está junto com a gente nessa caminhada? Eu um dia, eu morava num prédio aqui no centro da cidade, um dia eu estou saindo do prédio, na cobertura morava um grande produtor rural aqui, ele tinha uma babá, e a babá dele trabalhava uniformizada, uma senhora negra na faixa de uns 60 anos de idade. Aí um dia eu estou saindo do prédio, e ela estava saindo também, eu escuto, e ela fala assim, professor, aí ela me pergunta, professor, eu queria tirar uma dúvida, é que minha filha faz nutrição em Itaqui, eu estou tentando transferir, e ela quer mudar para Uruguaiana para fazer enfermagem em Uruguaiana, o que ela tem que fazer? Aí eu expliquei para ela, e nessa que eu expliquei, eu saí dali andando, pensando assim, quando alguém ia imaginar que isso ia acontecer na fronteira oeste ou na metade sul do Rio Grande do Sul? Eu me arrepio de lembrar assim, dessa história, porque eu fiquei olhando. Sabe quando você sai caminhando e a imagem está na sua cabeça? Assim? Não sei se acontece com vocês, comigo acontece com muita frequência. Tipo, a cena passa a rodar tipo uma cena de cinema. Assim. E aí, o que eu acho que a gente tem que fazer como brasileiro, como cidadão, como morador de Uruguaiana em região, não tem como a gente não se unir para defender isso. E aí, é independente se você torce para o Grêmio ou para o Inter, se você votou à direita ou à esquerda, se você está no centro, isso é muito maior do que tudo isso. Mas muito maior do que tudo isso. Muito maior. Então, eu acho que a gente devia criar, ou conseguir mobilizar a população, para que a população entenda a importância dessa universidade nessa região. Então, a gente tem 8 cursos de graduação, a gente tem 9 cursos de pós-graduação, nós temos 5 cursos de mestrado e 4 cursos de doutorado. Nós temos uma produção científica que é feita no campus aqui. O campus Uruguaiana, por exemplo, ele tem o maior número de projetos de extensão, ensino e pesquisa da universidade. Fizeram recentemente um mapa brasileiro de doutores, distribuição de doutores no sentido de pessoas que fizeram doutorado, nas diferentes cidades do país. Uruguaiana não aparecia nesse mapa. Hoje nós temos 170, 180 professores na Unipampa, uns 140 desses são doutores. Então, o Uruguaiana hoje é quase... O Uruguaiana hoje tem quase um doutor para cada 1.000 habitantes. Aí eu olho, que eu conheço de 2008 para cá, quantos prédios, quantas casas, quantas pessoas que chegaram na universidade, quantas casas que eu passei andando de carro, rodando de bicicleta na rua, humilde, 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 com aquele banner... Fulano de tal, aprovado em jornalismo em São Borja, fazendo fisioterapia aqui, fazendo... Isso não existia. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar que isso volte a não existir. Não é possível que a gente, tendo experimentado isso, a gente tendo assistido a isso, a gente vai ficar passivamente assistindo os ataques que as universidades recebem. Esses dias eu fui parado na volta da universidade pela polícia rodoviária para ver documento do carro e tal. E aí o policial rodoviário falou para mim assim, onde você está vindo? Da Unipampa? Ah, professor? Sim, professor. Aí ele olhou para mim e falou assim, tempos difíceis. Aí eu ri, eu não esperava isso de um policial rodoviário. Né? Eu falei, pô, gostei do cara. Eu falei, viramos alvo. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, bode expiatório. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Bode expiatório é muito pior do que alvo. Então, eu acho que, independente de quem a gente votou para governador, prefeito, vereador, deputado federal, senador, presidente da República, a gente tem que defender um negócio que é nosso. Um negócio que é do povo. A Unipampa, 50% das vagas é para a cota. É para fazer quem nunca chegou na universidade chegar na universidade. É isso? E não tem como a gente não defender isso. É só a gente lembrar. Quem é de Uruguaiana aqui sabe isso muito melhor do que eu. Quem fazia universidade antes aqui? Aí você pega, estou falando Uruguaiana, mas multipliquemos pelas 10 cidades do Pampa, certo? Quem era a população que fazia, quem era, qual era o extrato social da população que fazia? Só que aí tem uma outra coisa. E o Quem está na alta esfera que perdeu, não, também está estudando lá, também está fazendo doutorado lá. Se vocês pegarem hoje as principais clínicas de fisioterapia aqui da região, da cidade, são de gente formada na Unipampa. Vocês vão para o hospital, vocês são atendidos por enfermeiros e por fisioterapeutas formados na Unipampa. Tem empresa de alta tecnologia começando a rodar aqui no campus Uruguaiana que é tocada por quem fez mestrado e fez doutorado ou está fazendo doutorado na Unipampa. E essas pessoas também têm que ser chamadas a reconhecer isso. Tem que ser chamada a reconhecer porque todo mundo se beneficia. A Unipampa aqui não beneficia só a população mais carente. Ele beneficia todo mundo. Só que ela passou a também atender essa população mais carente. Então, o que você precisa fazer na Unipampa? Você precisa estudar. Se você vier de escola pública, você pode entrar pelo Enem por causa da escola pública, você tem as vagas para as pessoas com deficiência, você tem para negros e índios, você tem tudo. Então, quando eu vejo a gente sofrer ataque, eu fico, tipo... É como se botasse um revólver na cabeça e desse um tiro na cabeça, porque você não está atacando outro, você está se destruindo. Você está destruindo o futuro do moleque que ainda não nasceu. Você está destruindo o futuro daquela criança que daqui a, tem 5 anos hoje, que daqui a 15 anos ela podia estar entrando na universidade. E a gente tem que se posicionar. E a posição é o quê? Para mim, a gente tem que criar uma frente de mobilização popular e política que ela, obrigatoriamente, ela tem que ser suprapartidária. Tipo, eu compartilho ideia tal com você, mas não compartilho tal. Eu vou olhar o que nos separa ou o que nos une. Eu tenho que olhar o que nos une. Eu não consigo acreditar que alguém hoje, nessa região das 10 cidades aqui, vai dizer que ela é contra a universidade. Não tem a menor lógica. Quem são os mais atacados na universidade? Os alunos. Só fazer uma lembrança aqui. Quem aqui apoia o curso de medicina na Unipampa? Todo mundo. Quem apoia o curso de medicina veterinária da Unipampa? Quem apoia o curso de educação física da Unipampa? Quem apoia o mestrado e doutorado em fisiologia, o mestrado e doutorado em ciência animal, o mestrado e doutorado em... Beleza. Todo mundo apoia tudo. Por que tem isso tudo? Porque em 2008, era para ser inaugurado o prédio que hoje está o IFE, que era um terreno lotado de cromo, e que as pessoas que estavam aqui em 2008, eu não estava ainda, eu cheguei depois, não aceitaram, se mobilizaram e foram para a rua. E foram chamados de varrua. Certo? Esses varruaceiros foram responsáveis para a Unipampa não ir para lá e alugaram o prédio 700 do campus da PUC. De alugar o prédio 700 do campus da PUC, compraram o campus da PUC. Essa mobilização fez com que surgissem dois novos cursos, Educação Física e Medicina Veterinária, porque a infraestrutura já estava toda lá. Essa mobilização fez surgir Medicina, Ciência da Natureza, Aquicultura, porque se a gente tivesse no prédio onde é o IFE Uruguaiana, a gente não teria passado disso. Aí pergunto, quem é o responsável por isso? Se não tivesse mobilização popular, se os alunos não tivessem mobilizado, se os servidores não tivessem mobilizado, nada disso aconteceria. Então, tá, aí em 2009 fecharam a ponte. Em 2009 fecharam a ponte e demos uma sorte tremenda. O vice-cônsul ficou preso na ponte. Aí ele reclamou com Brasília. Nessa que ele reclamou com Brasília, vieram 29 docentes só para o campus Uruguaiana que a gente estava precisando. Se a gente for fazer o histórico de mobilização e de manifestação, todas essas mobilizações geraram ganhos que hoje todo mundo usufrui. E as pessoas gostam de esquecer que isso veio por mobilização popular. Então, eu carrego comigo um negócio, eu não sei se essa frase é minha, se eu copiei de alguém, porque às vezes você fala tanto uma coisa, você não sabe se é sua ou não. Porque toda vez que você se manifesta, você se expõe. Né? E a gente vive uma época que quando você se expõe demais, tem um custo. Né? Mas eu tenho um negócio comigo que é o seguinte, por gratidão aos que no passado lutaram para que eu estivesse aqui hoje, por responsabilidade para os que vêm no futuro, a gente tem que se posicionar. A gente, não dá para a gente passar em branco. Aí vem contingenciamento. O contingenciamento não é o problema. Ele é um dos problemas, ele não é o maior problema. O maior problema é o tal da teto, da PEC do teto do gasto, que virou emenda constitucional 95. Com essa história de que a gente tem que ser um bom pagador, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Não. Na verdade, é o seguinte, congelaram por 20 anos o investimento em saúde e educação. A população brasileira aumenta em número, a sobrevida aumenta, você tem uma população maior e você tem o mesmo dinheiro, porque o dinheiro é corrigido pela inflação. Como nós estamos vivendo uma época de deflação, nós não vamos ter mais dinheiro. Aí, quando você pegar cabeça de investimento por cabeça de brasileiro, tanto para a saúde como para a educação, diminui. É inviável. Nós estamos no terceiro ano da emenda constitucional 95, são 20 anos, é inviável, vai acabar tudo. Aí eu pergunto de novo, será que não é possível a gente se unir em defesa da saúde? Será que a gente não consegue largar um pouco, esquecer uma hora o partido que eu faço parte, ou o partido que o outro faz parte, e juntar todo mundo e participar de mobilizações maciças em defesa do ensino, da educação, da universidade, do IFE, da escola pública, da saúde? Não é possível. E aí o que eu vejo é que existe uma mobilização da imprensa em cima da gente, tentando convencer que não adianta fazer nada. Claro que adianta fazer. De 2008 para cá, nós estamos vendo que em Uruguaiana, o que adianta fazer? O negócio é tentar nos convencer que não adianta fazer nada, para que nós não façamos nada, e não façamos nada, vai ser feito com a gente tudo que querem que seja feito com a gente. Eu estava conversando com o bispo ali um pouquinho antes, ele falou, aquilo que ele falou na fala dele é, até ao enforcado é dado o direito de espernear. Então, eu acho que esse aqui é um bom momento. Eu acho que tem gente de todos os partidos e gostos e sabores aqui, gente tudo misturado. Obviamente que seria... Eu não reclamo de quem não está, eu agradeço os que estão, né? O pessoal que está participando. Quem não está aqui não é que não está se posicionando. Quem não está aqui está se posicionando. O não estar é posicionamento. O não estar não é esqueci, não. O não estar é posicionamento. Isso é simples, é só a gente chegar e observar. Então, só terminando, eu não queria falar muito de número, a gente tem todos os números, mas são 43 milhões no ano de 2019 que a universidade coloca na cidade, fora os que os 2 mil alunos gastam na cidade e aquece a economia da cidade. São realizados dezenas de milhares de atendimentos de fisioterapia por ano, dezenas de milhares de atendimento da enfermagem por ano, dezenas de milhares de atendimento da farmácia por ano. Os alunos da medicina já estão atendendo, são dezenas de milhares de atendimento à medicina veterinária no ano. São milhares de aulas sendo dadas por alunos que estão fazendo estágio, seja da educação física ou seja da ciência da natureza. É um monte de mestre e doutor sendo formado na universidade. Então, gente que aqui a única expectativa era trabalhar no comércio de calçado ou de supermercado, hoje pode fazer mestrado, pode fazer doutorado. E a gente tem que estar muito desligado, desconectado de tempo e espaço para a gente não defender com unhas e dentes essa instituição ou essas instituições que são tão importantes para a gente, para a cidade, e que vão ficar, que se a gente defender, elas vão ficar para todos sempre, que é o que a gente precisa. Né? Para que essa garotada que está na escola hoje, no primeiro e no segundo grau, eles sejam acostumados desde sempre a saber que eles podem ir para a universidade, e que eles indo para a universidade, os limites vão mudando, aonde cada um vai chegar, ninguém sabe, eles só precisam de oportunidade. Então, o que eu vejo aqui é um povo extremamente inteligente, que foi castrado em seus sonhos por décadas e décadas e décadas, por mais ou menos 200 anos, onde pouquíssimos conseguiam alcançar outro status que não trabalhar no comércio de Uruguaiana. E quando a universidade vem para cá, você abre um campo de possibilidades. Então, para terminar, eu acho que é o seguinte, a gente luta por sonhos. Então, o que a gente faz defendendo a educação, a gente está defendendo o sonho de um monte de gente que hoje é criança ou que nem nasceu ainda e que um dia, para poder sonhar, vai precisar da universidade. Para realizar seus sonhos, ela vai precisar da universidade. Então, acho que a gente tem que sentar, juntar todo mundo, independente se é PP, PT, PCdoB, PSL, PSOL ou o que seja, é o seguinte, você é a favor da educação, você é contra a educação. Vocês querem que essas crianças do João Paulo II cheguem à universidade ou não querem que as crianças do João Paulo II, da União das Vilas, Cidade Alegria e por aí vai? Todo mundo aqui que roda Uruguaiana já deve ter visto no Anitta, na RBS, no Cabo Luiz Quevedo, no João Paulo, bannerzinho lá de aprovado na Unipampa, e coisa que a gente sabe que era impensável até pouco tempo atrás. Então, era isso, eu queria mais falar no sentido geral e agradeço a oportunidade. Obrigado.
É, minha gente, pura verdade, hein, professor? Parabéns pela análise. Quando esse problema do contingenciamento começou, a nossa Câmara de Vereadores fizemos uma moção que no início se politizava muito, davam colorações às universidades que gastavam desnecessariamente, enfim, estavam caçando as bruxas, né? E nós, no documento que nós encaminhamos, exatamente com todas as informações, o quanto o IFAR e a Unipampa são importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, nós falávamos nesse sentido, que pelo menos desse uma olhada particularizada para cada assunto. A Universidade da Bahia, a Universidade de Brasília, a Universidade do Rio de Janeiro, que a Unipampa e o IFAR eram diferentes. Por quê? Além da posição de passar a educação para os nossos jovens, a importância desses dois institutos aqui para o desenvolvimento da nossa região, da metade sul, é imprescindível. Então, nós não poderíamos mais imaginar que nós não pudéssemos mais contar com esses dois institutos. Então, isso fez parte do documento que essa casa mandou lá no início, quando começaram os cortes das nossas universidades e institutos. Eu agora tenho o prazer de convidar o nosso amigo também, sempre vereador, desculpa, a Nilza também, nossa sempre vereadora, para que faça uso da palavra Olíbio Freitas, pela Frente Sindical dos Trabalhadores de Uruguaiana. Ou da onde o senhor quiser, daqui ou da tribuna.
Uma saudação, presidente Irani, vereador Caramelo, Tom Mário, vereador Brites, representante da Unipampa, vereador Mano Gás, Instituto Farroupilha. Nossa saudação aos mobilizadores para este evento, professores e alunos da Unipampa, do Instituto Paulo Freire, movimentos sociais simbolizados pela professora Maria Medianeira Ibanez Alberto e a Frente Sindical, da qual nós fazemos parte. Não tem como, apesar da minha fala aqui ter que ser restrita necessariamente à nossa posição de repúdio à reforma da Previdência, não tem como não dizer alguma palavrinha sobre educação. Até porque eu fui um sonhador, né, que sonhei em fazer um curso superior e não realizei. Porque a tão combatida lei de cotas, senhores e senhoras, parece que ela nunca existiu, mas na década de 60 foi criada a lei chamada Lei do Boi. E essa lei garantia cotas em ordem de 50%, professor Frank, para todos os homens e mulheres do campo. Só com um detalhe, né, professor? Os homens e mulheres do campo, os filhos dos trabalhadores, não chegavam ao antigo ginásio, portanto, não acessavam ao curso superior. Não era obrigatório colocar o filho na escola. Na década de 80, passou a ser obrigatório e crime não colocar o filho na escola. E os filhos dos pobres começaram a chegar perto do nível de ir para a universidade. Aí, revogou-se a lei do boi. Só para não esquecermos que a lei de cotas não é combatida agora, sempre foi combatida. O que muda é o argumento e a forma de se utilizar para excluir mais ainda os excluídos e impedir a inclusão deles. Bem, nós não temos por hábito nos manifestar negando que toda ação que qualquer liderança exerce coletivamente tem sim um cunho político, pode não ter um cunho partidário, mas político sempre terá. E a negação da política é dizer que nós aceitamos a política feita pelos outros. Então, quando a gente está aqui num ato desses, é uma ação política, para dizer que as decisões políticas não se prestam para o futuro não só nosso, mas do nosso país. O movimento pró-educação, os movimentos sociais e a Frente Sindical de Trabalhadoras e Trabalhadores de Uruguaiana, desde 2016, os movimentos sociais e essa congregação vêm protestando contra as reformas trabalhista, previdenciária e os ataques à educação perpetrados pelo governo federal. Mais precisamente, em 28 de abril de 2016, mais de 1.400 pessoas da nossa cidade saíram às ruas em passeata e encerraram com a Assembleia fechando a ponte internacional por várias horas, mobilizados pelo mesmo grupo que hoje mobiliza para esta audiência. Em diversas outras oportunidades, os protestos se repetiram, mas nada foi suficiente para que os poderes constituídos, legislativo e executivo, ouvissem ou interpretassem adequadamente as vozes das ruas, para uma tomada de atitude em defesa dos interesses das classes trabalhadoras. Daí veio a extinção do Ministério do Trabalho e também o ataque brutal às organizações sindicais de trabalhadores e, muito especialmente, aos funcionários públicos em todos os níveis. O governo federal editou a medida provisória 739 para exterminar os benefícios por doença, acidentários ou aposentadorias por invalidez. Essa medida se arrastou pelos 90 dias e apodreceu e caiu sem qualquer atitude ou sem os poderes levantarem um dedo para dizer somos contra. Somente os trabalhadores lutando desesperadamente. E o que isso resultou? Que centenas de trabalhadores, não só em Uruguaiana, mesmo aqueles que tinham uma cirurgia marcada para corrigirem o seu problema de saúde e poderem retornar ao trabalho, tiveram alta. Porque essa medida também previa que os peritos do INSS fossem gratificados com um bônus de R$ 60,00 para cada perícia realizada. Nós não podemos nos conformar com isso. O resultado de tudo isso, a extinção do Ministério do Trabalho, as medidas provisórias, foi um brutal aumento da informalidade, do desemprego, trazendo de volta a miséria que atualmente ronda boa parte dos lares dos trabalhadores e trabalhadoras de Uruguaiana. Cegos e fiéis aos apelos do governo Bolsonaro, os poderes locais constituídos permaneceram inertes. Diante de uma tragédia anunciada, fazendo ouvidos de mercador às vozes das ruas. Enquanto isso, o governo federal, se utilizando de emendas parlamentares, comprava votos de deputados e senadores para aprovar a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e previdenciários das classes trabalhadoras, como nunca visto na história desse país. O movimento pró-educação e os movimentos sociais e a Frente Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras provocou e mobilizou para esta audiência pública, chamada por dois vereadores dessa casa, nesse poder legislativo, com a determinação de repudiar as ditas reformas, bem como os criminosos cortes nos recursos da educação, promovidos pelo governo Bolsonaro, seus aliados e coniventes por omissão. A reforma da Previdência, ao aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima para as futuras aposentadorias, trará, a médio e longo prazo, reduções irreparáveis nos repasses dos valores trazidos, ingressados nesse município pela Previdência Social. No ano de 2018, o montante dos recursos injetados no município de Uruguaiana pela Previdência Social foram na ordem de R$ 214.784,33, superando o orçamento do município nesse mesmo ano em mais de 45 milhões. Em outra comparação, vereador Alim, os valores que ingressaram em nosso município pela Previdência Social em 2018 superaram a soma dos valores do Fundo de Participação dos Municípios e a soma com o ICMS, o retorno ICMS, em mais de 327%. Considerando o número de benefícios previdenciários cessados por óbito nos últimos 12 meses, na ordem de 1.295, considerando o valor médio pago de benefício de 1.462, considerando ainda a redução das concessões de benefícios pelo aumento do tempo de contribuição e idade mínima para as futuras aposentadorias, considerando a brutal informalidade nas relações de trabalho trazidas tanto pela extinção do Ministério do Trabalho como pela fragilização dos sindicatos das classes trabalhadoras promovidos pelo governo Bolsonaro, seus aliados e podres poderes conviventes, podemos concluir que a cada ano os valores hoje pagos pela Previdência em benefício sofrerão uma redução anual aproximadamente de 1.900 salários mínimos. As primeiras vítimas da reforma da Previdência serão os futuros aposentados. Porém, a economia local sofrerá os efeitos negativos da redução pela redução da entrada desse recurso. Nossa missão aqui é não permitir que as nefastas ações do governo Bolsonaro permaneçam às sombras por omissões dos poderes, nem blindadas pelo silêncio daqueles que, por dever de ofício, deveriam estar à frente dessas lutas contra as reformas desastrosas que continuam sendo implementadas em nosso país. É preciso repudiar a reforma da Previdência porque ela não foi debatida com o conjunto das classes trabalhadoras. Precisamos repudiar a reforma da Previdência porque ela não levou em consideração o relatório final da CPI da Previdência trabalhada pelo Senado Federal, que concluiu que ela não é deficitária, que o maior problema no país é a sonegação, porque, pelo contrário, de 2002 a 2015, ela seria superavitária em mais de 2 trilhões de reais. O momento exige que sejamos desassombrados diante do barulho dos inimigos dos trabalhadores e, simultaneamente, determinados para despertar nas classes oprimidas o sentimento de serem atores na história das lutas, mesmo que precisemos enfrentar a opressão dos podres poderes, comprometidos somente com seus projetos pessoais de poder. E esse encerramento da fala, a gente ilustra com a truculência perpetrada contra a professora Maria Medianeira Ibanez Alberto, quando mobilizava, junto com os alunos da Unipampa, para esta conferência. Para fechar a nossa fala, em nome da Frente Sindical, preciso dizer aqui que a vereadora Josefina justificou a sua ausência nesta casa por situações de saúde. Até porque houve uma fala aqui das ausências, né? E eu prestei atenção na fala do professor Frank, quando ele dizia que a gente tem que ver o que nos une e o que nos separa. E eu lembro de um educador sindical chamado Rui Barbosa Minho de Campos, que ele dizia que a gente precisa ser diferente, mas igual. E mais ou menos caminhamos nessa linha de pensamento seu. Diferente naquilo que com certeza não nos unirá, mas por obrigação moral, ética e humana, unindo com aqueles que defendem os mesmos propósitos que nós. E defender a educação, eu o farei sempre, porque se não fosse a Unipampa, eu não teria de volta em Uruguaiana o meu filho que já estava em Caxias. Eu só cito esse exemplo porque tantos outros filhos retornaram à nossa terra por conta de aqui ter uma universidade gratuita, pública e de qualidade que permite uma inclusão como nós nunca tivemos na história da nossa capacidade de pagamento deste povo sofrido de Uruguaiana, cuja única alternativa que tínhamos antes da Unipampa, professor Frank, era separar o Rio Grande para que a metade pobre se desenvolvesse, fazendo o avesso do que aconteceu com a Universidade Multicamp e que caminha, é o único fator de desenvolvimento regional que a gente enxerga na última década. A gente está aqui nessa casa por opção, porque a gente costuma dizer que errar é humano, mas persistir no erro é escolha. E nós fizemos escolha, vir aqui neste poder, para dizer que depois de todos os atos, né, queremos nos ver representados numa moção forte, legítima e da hora que diga que sem universidade pública, nunca mais. E que sem uma previdência social capaz de proteger aqueles que o Estado tem por obrigação de proteger, a gente não aceita mais, sob qualquer argumento. E é isso que nós esperamos deste Poder Legislativo. Obrigado.
Em sequência, se eu sou o vereador Mano Gás, que tem uma filhinha pequenininha, pega ela na mão, leva ela todo o ensino fundamental e para a escola, o ensino médio, e depois aproveita essa oportunidade que muitas famílias estão tendo, né, de ter na própria cidade, como falou o Líbio, uma universidade de qualidade, de graça, fazer medicina, imagina? É o sonho, né? Não desmerecendo as demais profissões, mas o sonho da medicina, fazer na própria cidade e depois ficar aqui para ajudar o nosso povo. Eu vou abrir agora para a mesa, para quem não se pronunciou, que queira, de alguma forma, usar a palavra, que daqui a pouco eu vou chamar, que nós já temos uns inscritos. Eu gostaria, então, com a palavra, o vereador Mano Gás.
Uma boa noite a todos que estão presentes nessa audiência pública. Gostaria aqui de cumprimentar ao Líbio Freitas, da Frente Sindical, ao Bispo Dom Mário, professora Nilza Ramos, professor Frank, professora Carla, a todos os líderes de movimento social ou político, a escola do meu bairro, Paulo Freire, que se encontra presente, e cumprimentar também a todos os professores pela data que se passou ontem, que é o Dia dos Professores. Queria começar a minha fala com a fala da professora Nilza, falar que estou aqui hoje nessa audiência pública não porque estou político, sim porque sou povo. Queria mencionar que sou contra qualquer tipo de reforma, enquanto no Brasil, no Estado ou nos municípios não se fizer a reforma política. Neste momento, eu faço alusão à fala do professor Frank, que tinha escrito aqui para me falar que este movimento seria um movimento sem êxito, porque estaríamos gritando como mudo por uma classe política que se faz de surda. Mas quando ouvi a fala do professor Frank, mudei totalmente a minha posição depois da comprovação de todos os movimentos feitos a partir de 2008, Uruguaiana teve um crescimento enorme. Parabenizo o senhor professor Frank pela sua fala. Levando a fala do Olíbio Freitas, quando se fala a respeito de votos consignados por parte dos representantes federais, e é isso que tem acontecido. Enquanto um deputado federal tem em torno de 15 milhões de reais em emenda para mandar para as cidades, isso é a maior compra de voto legalizado. E cada reforma que está sendo feita hoje no Estado ou na União, esses deputados, nossos deputados, como se dizem, cada vez recebem mais emenda, consignando seu voto e destruindo o povo brasileiro. Estou aqui, nesta audiência pública, porque comungo com todos vocês as mesmas dores. As dores que vêm a pesar nas decisões que não passam por nós. Decisões que passam pelo Senado, pela Câmara Federal e agora na Câmara Estadual, que está prestes a ocorrer também. Quero deixar claro para vocês que a minha posição não é partidária. Porque se fosse partidária, eu não estava colocando essas palavras para vocês. A minha posição é povo, é Brasil, porque sou brasileiro. Encerro a minha fala querendo colocar muitas coisas mais para vocês. Mas, ao lado do representante da Unipampa, eu faço de todas as palavras que o professor Frank colocou nessa audiência as minhas, e tenho certeza que todos vocês farão a mesma. E contem comigo para essa emoção sair dessa casa com força. Mas quero que a nossa voz não seja muda para ouvidos de surdos que vão se fazerem. Obrigado.
Mais alguém da mesa quer se manifestar? Não, professora.
Boa noite a todos. Eu sou a professora Annelise Cruz, eu sou diretora do Campus Avançado Uruguaiana. Gostaria de agradecer essa oportunidade, que é única, né, este momento da gente poder estar discutindo e expondo essas nossas fragilidades, a nossa luta. O Campus Avançado tem 5 anos. Nós iniciamos com os cursos subsequentes, né, que são aqueles oferecidos para quem já tem o ensino médio, mas que procura uma qualificação profissional com curso técnico. Hoje temos os cursos integrados ao ensino médio, né, que funcionam durante o dia, administração e informática. E durante essa trajetória, o que nós vimos é uma procura cada vez maior pelo nosso instituto, pelo nosso ensino, porque vocês imaginem, alunos do ensino médio tendo oportunidade de fazer pesquisa, de participar de projetos de ensino, de projetos de extensão, de sair para eventos fora da cidade, alguns indo para lugares que para nós até é comum, né? Por exemplo, Santa Maria, São Vicente, Porto Alegre, mas que eles não teriam essa oportunidade se não fosse através do Instituto, das políticas públicas. Então, é lamentável que a gente tenha nesse momento, depois de anos e, né, de uma trajetória de vitória, de interiorização do ensino, de nós termos que, durante muitos anos, como eu mesma, ter que me deslocar para uma outra cidade para estudar, e nesse momento a gente ter no interior, né, no caso do Instituto Federal Farroupilha, que são 11 campi, olhando para o interior e para as necessidades e para a comunidade. E que aí, nesse momento, a gente sofre esse baque, esse ataque, onde a gente acaba tendo que escolher, né, o que fazer e o que atender. A nossa vontade, nesse último, por exemplo, processo seletivo que acontece no domingo, as inscrições foram muito além daquilo que nós podemos ofertar, porque, inclusive, esse ano nós tivemos que cortar vagas, porque nós não temos infraestrutura, né? Nós não temos orçamento para que a gente possa atender essa demanda que a sociedade nos pede, clama por essa oportunidade. Nós estamos num dos bairros mais carentes, que é o Cabo Luiz Quevedo, com alunos com situação de vulnerabilidade, alunos que nos mandam mensagens dizendo: hoje eu não vou poder ir na aula porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Alunos que recebem o café da manhã, o almoço e o lanche. Alunos que recebem auxílio transporte, auxílio permanência, porque as suas famílias não têm condições de lhes dar uma condição digna e financeira para que eles possam estudar. Onde eles passam o dia no instituto fazendo várias atividades, porque lá dentro eles se sentem seguros, se sentem acolhidos. Então, nesse momento, né, como todos já disseram, é que cada vez mais a gente possa trazer pessoas e acordar as pessoas que ainda não estão, por motivos, N motivos, despertos para essa nossa necessidade, para necessidade não só de Uruguaiana, mas de São Borja, de todas as outras cidades do interior do estado, de que nós precisamos nos unir para que a gente reverta essa situação e o mais rápido possível, porque nós tivemos em vias de ter que pensar em fechar as portas, porque se não houvesse esse último repasse, nós não tínhamos mais como vencer o ano, apesar de todos os ajustes que nós fizemos. E aí, lembrando que o início dos cortes foi, né, a questão das universidades que gastam mais. E essa palavra gasto jamais deveria ser usada em educação, né? Porque educação não é gasto. E aí, quando a gente tem um ministro que fala que educação é gasto, que é o gasto, né? O gasto, o gasto e o gasto, então realmente é a hora, é agora. A hora da gente, né, lutar para que a gente seja visto como investimento. Nós estamos investindo em pessoas que vão reverter e já estão revertendo, como aqui até pouco, não estou vendo ela agora, mas foi uma aluna nossa lá de São Borja, do curso técnico em eventos, que hoje está aqui em Uruguaiana fazendo Unipamp. Tá? Então, a gente todo momento encontra os nossos alunos que estão na graduação, na pós-graduação, que não teriam essa chance. Então, é isso. Agradeço.
Vereador Wilson Briz, um dos proponentes dessa nossa audiência.
Senhor presidente, senhores vereadores, Colíbio, Bispo Romário, professor Frank, Nilza e todos os representantes que estão nessa noite reunidos em torno desse assunto, lideranças, cito o ex-vereador Mauro Brum, que é uma liderança que hoje não tem um cargo público, não tem um cargo político, mas está aqui. E assim, eu queria ver muitos, eu queria ver todos que querem administrar a nossa cidade, eu queria ver o executivo aqui, nosso executivo, tenho certeza que foi convidado, e outros órgãos. tipo o Ministério Público, inclusive, aqui, se tem, em outras reuniões que se faz, que já é praxe, é fazer com que a nossa comissão de serviço público trazer assuntos pertinentes, trazer assuntos da comunidade para esta casa, e às vezes em assuntos menos relevantes, aliás, bem menos relevantes, não se encontra pessoas, formadores de opinião, inclusive com possibilidade de assinar, de ter a caneta e de ter o poder. Bom, mas como diz o professor, o que importa é quem está. É quem importa é quem está aqui. E quem importa, os que estão aqui, no mínimo, têm a vontade de uma melhora ou têm a vontade de não perder o que foi adquirido até este momento. Imagina, daqui daqui poucos anos, nós poderíamos ser modelos tipo Santa Maria, com hospitais tratando o nosso povo, tratando, hoje, como diz, tem um médico para 1.000, mas de repente daqui uns anos mais vai ter um médico para 100. Né? O povo quer ser atendido, precisa ser atendido, urge ser atendido. Né? Nós passamos por períodos muito difíceis que os governos, para administrarem, estão tirando cada vez mais o direito do principalmente do funcionário público. Né? E estão tirando e vão tirar. A gente está vendo como é que vem, e a coisa vem e não adianta. E aí, de repente, os defensores aqui, estou falando do legislativo, defensores aqui, há pouco tempo atrás, não sei se serão também os defensores ali na frente, na Assembleia Legislativa, mas esse já é outro caso. Eu quero dizer que gostaria, sim, de ter a presença de todos esses representantes, tanto do Executivo, Ministério Público e muito mais, aqui dentro dessa casa, nessa noite. Por quê? Desde o dia 7 de agosto, a gente começou a tratar desse assunto, Olívio, com o Plínio, com o Olívio. Foi em junho. Tratamos de fazer uma audiência, de fazer um movimento, de trazer para essa casa ou para... Até a gente citou, até no caso, o teatro, né? Andamos citando o teatro, mas depois a gente viu que deu uma esfriada. Acho que teve uma certa rejeição, né? Que não deveria ter. E eu sempre disse nessa casa, nós temos que falar em previdência, nós temos que falar em cortes de educação, mas nós temos que falar. Parece que não é só aqui, mas em várias cidades no nosso país, parece que estão aceitando esse golpe, parece que estão aceitando. E vão deixar acontecer. E depois que acontece, é tarde, o leite derramado, pode derramar, boa noite, amor. É, infelizmente, nós temos nessa situação. E nós, sim, temos, nós como representantes, temos que estar aqui e lutar pelos direitos dos nossos futuros cidadãos, futuro dessa cidade. Porque quanto mais gente tiver aqui investindo, que a educação é um investimento, educação não é gasto, eu, para mim, é investimento. Tá? Como dizia já o Brizola, lá atrás, grande que muitos jovens não conheceram o Brizola, nem tem conhecimento, não tem entendimento do que aquele homem, ele via a educação como a única saída. E a educação é a única saída. O que poderíamos investir num país que visasse as pessoas? Educação, saúde, segurança. E estamos nesta casa prontos para fazermos um relatório e fazermos uma moção e assinarmos essa moção e enviarmos através do Poder Executivo, aliás, do Poder Legislativo, que é onde nós buscamos para cá essa discussão, buscamos para este momento e daqui nós temos que ter, sim, uma definição. E mandarmos, sim, moções aos nossos deputados, a senadores, a todos que interessam. Muito obrigado.
Gostaria de fazer uma proposta que a gente, nós, dia 24 e 25, nós vamos nos reunirmos à União dos Legislativos da Fronteira, são 13 municípios que compõem, e ela estará sendo empossada a nova diretoria dessa entidade que representa a Fronteira Oeste. Nós fazermos um também um, elaborarmos também um documento, e nessa oportunidade nós aproveitamos a presença dos vereadores desses 13 cidades que estarão aqui.
Já tínhamos comentado isso com o presidente Mário. O presidente Mário.
E aí, além do documento que sairá dessa casa, nós vamos também, juntamente com a UFRO, fortalecer essa nossa posição aqui de Uruguaiana. Eu gostaria de convidar Jade Pilens, da Unipampa, por favor, use a nossa tribuna, que só assim ela vai desinibindo, já vai tendo contato com o público. É bom para a profissão.
Boa noite a todos. Eu sou aluna da Unipampa e eu vim aqui falar um pouco sobre da Unipampa, que eu sei da Unipampa, e talvez a minha fala seja um pouco repetitiva depois da do Frank. Mas o que eu sei é que tem muito aluno fazendo muita pesquisa, e as pesquisas são em prol, sim, do povo, são, sim, atendendo as necessidades do povo. E também a gente tem muito projeto de extensão. Eu já participei de inúmeros projetos de extensão, onde a gente vai até os bairros, responde as principais perguntas que as pessoas têm sobre animais. Eu sou do curso de veterinária, mas a gente também responde sobre perguntas simples, que são coisas que pessoas querem saber e elas não sabem para quem perguntar. E eu acho que esse é o principal papel da universidade, é levar o conhecimento que a gente adquire dentro da universidade para quem está fora da universidade. E eu vejo que esse é um papel que a Unipampa tem cumprido muito bem, mas que as pessoas não têm conhecimento. Tem muita gente que não sabe da existência da Unipampa, acha que ainda é PUC ou pensa que é uma universidade privada, não dá o valor que realmente tem a Unipampa. Então, eu acho que a gente precisa de maior visibilidade da nossa universidade, e isso é no boca a boca, e falando para os conhecidos, olha, existe a Unipampa, procura a Unipampa. Eu tenho amigos da medicina que estão dentro dos postos de saúde ajudando, estão nas escolas falando sobre drogas, e isso é muito importante. E eu vejo que existe uma desmobilização geral, da população em geral. Tem alunos que não querem perder a aula para não estar aqui mais dias depois em dezembro, em janeiro. Não vou me mobilizar agora porque eu não quero estar aqui em janeiro, não quero estar aqui em dezembro. E só por simplesmente egoísmo. Eu vejo que existe um egoísmo muito grande, uma falta de empatia com o próximo. E isso é geral. Não é só dos estudantes, não é da população. Todo mundo está faltando empatia com o próximo. E eu acho que essa principal fala é ter mais empatia, porque as reformas da Previdência e a reforma da educação não vai afetar só a gente, é uma coisa que vai afetar muito no futuro. E quando as pessoas se derem por conta, já vai ser tarde. Porque agora está todo mundo pensando exclusivamente no seu umbigo. E depois, quando os seus filhos não conseguirem entrar na universidade, os seus filhos não se aposentarem, vão olhar para trás e vão ver, isso foi por causa de aquelas reformas que foram feitas, mas que na época que ninguém deu bola, está todo mundo preocupado com o seu próprio umbigo. Então é isso. Obrigada.
Juliane Lopes, do Instituto Farroupilha. Por favor, seu momento de glória na tribuna.
Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de ser ouvida, que é uma coisa que, pelo jeito, os alunos e as instituições não estão tendo no momento, devido constatando os fatos das atitudes, dos cortes, das medidas de contingenciamento. Eu vim falar sobre a minha experiência com o Instituto Federal, mas principalmente o fato de eu ser uma aluna que estava com a vida acadêmica traçada desde a infância, desde o ensino fundamental na rede municipal, em que eu iria para Elisa e, certamente, sem dúvida nenhuma, eu sairia da cidade para fazer uma graduação. E hoje eu tenho a oportunidade de ter um ensino, não desmerecendo a rede estadual, a rede municipal, de maior qualidade, de um ensino técnico e tecnológico, que já vai me formar uma profissional, que antes, o que eu pensaria para sair daqui, eu penso para atuar dentro da minha cidade. Não só dentro da rede privada, mas dentro da rede pública também. Hoje, se vocês forem observar a quantidade dos estagiários dentro da própria prefeitura, muitos são nossos alunos do IFE. Muitos estagiários de vocês são capacitados para fazer além do que o cargo de estagiário pede, com uma forma de qualidade. E a infraestrutura dedicada a uma universidade federal, a um instituto federal, ela ajuda muito ao aluno a produzir, porque é isso que uma instituição federal faz. Ela produz com ensino, pesquisa e extensão. Nós não nos excluímos da sociedade. Nós nos juntamos a ela para contribuir. Essa semana passada, nós estivemos no campus de São Vicente, numa mostra cultural, em que nós vimos a nossa capacidade de crescimento à infraestrutura. O campus de São Vicente é completamente maior do que o nosso campus. O que nos dá esperança de nós crescermos, porque hoje, apesar de nós sermos cursos muito bons, sem dúvida nenhuma, de termos capacidade de nos tornarmos profissionais muito bons, São Vicente é muito, muito maior. E um campus assim nos dá certeza de profissionais de qualidade maiores poderem atuar dentro de uma educação, dentro de um país que pode melhorar, porque a nossa esperança não acabou aqui. Então, entre todas essas escolhas... eu faço um convite para todo mundo pensar. É gasto? É investimento? Quem somos nós aqui dentro? O que nós queremos para nós jovens? O que nós queremos para o futuro dos estudantes, para o futuro dos filhos de vocês, para o futuro dos meus filhos? Eu quero continuar com essa educação de qualidade. Eu quero continuar tendo as oportunidades. O que o IFE proporciona, o que uma universidade federal proporciona. É mais do que a sala de aula. É mais do que os estagiários. São os médicos, são os profissionais, são as pesquisas ainda acontecendo. É a evolução de um futuro que não para e está acontecendo ainda. Então, o que eu peço é a oportunidade de que isso continue. A oportunidade de mais oportunidades acontecerem. Porque não pode parar em mim. Não pode parar na minha professora, que já é doutora. Tem que continuar. E só assim eu vejo um Brasil melhor. Só assim eu vejo que um Brasil não pode parar. Um Brasil que o pensamento de um ministro é que eu sou gasto, não é o Brasil que eu quero para mim. O Brasil que eu quero para mim é um Brasil com futuro. Um Brasil de destaque lá fora, mas um Brasil que produz aqui para dentro. Eu quero fazer o meu doutorado lá fora, mas eu quero trabalhar aqui dentro. Porque é por nós. E, enfim, eu encerro pedindo para vocês. Olhem para nós. Vejam, busquem saber o que que uma universidade, o que que um IFE produz. Porque é muito. E vocês, eu tenho certeza que vão se espantar com a tamanha qualidade. Porque não é quantidade de projetos, não é quantidade, é qualidade. Que eu tenho certeza que vai chegar uma hora ou outra em vocês, com, que nem os professores aqui disseram, com profissionais, com empresas novas de inovação, chegando até vocês e ajudando o dia a dia de vocês. Nós estamos espalhados pelo cotidiano, nós estamos espalhados pelas necessidades de vocês de ter um médico, de ter um técnico em administração, um técnico de informática. Qualificados, de verdade. Futuros líderes ou futuros membros sábios nas suas escolhas. Obrigada.
Surpreendente. Mais um depoimento à Unipampa. José Gomes, Júnior.
Bom, boa noite. Boa noite aos senhores vereadores, ao bispo. Boa noite a todos os membros aqui presentes, ao pessoal do movimento que articulou a realização dessa audiência, aos queridos representantes da Unipampa. Eu venho falar hoje sobre esses anseios, tá, que já vem nos questionando há tanto tempo. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o José, eu sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, e eu vim para cá por causa da Unipampa. Então, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em bioquímica desta instituição, tá? A qual primo muito, e, embora não trace meus planos futuros, não haja nos meus planos continuidade sobre a vida nesta localidade, em Uruguaiana, nesta região, eu não gostaria de ver a Unipampa definhando. E nisso me vem um questionamento. A quem interessa a desqualificação, o desmonte, a destruição? Nós estamos aqui reunidos para discutir educação. pensando no que a nossa colega acabou de falar, no futuro, nos sonhos. Eu vim para cá para realizar um sonho. Estou almejando a realização de um sonho, de uma carreira, que venho há 13 anos traçando e que há muito tempo eu estou nas ruas. Não é de hoje. Há muito tempo eu luto pela educação. A minha avó foi professora e líder sindical. A minha mãe é professora. Então, inúmeras vezes, eu estive na Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, defendendo o salário dos professores. E hoje eu estou aqui, defendendo o ensino superior. E gostaria de pontuar algumas coisas que talvez não tenham ficado claro. Não para os senhores, que entendo, a maioria dos senhores com todo respeito, não os conheço, por ser de outra cidade e ter uma história um pouco distinta do que a maioria tem em relação à trajetória histórica de vocês. Não conheço, sou forasteiro, e assim peço desculpa. Mas, para a população, entender os números e o quanto isso pode implicar. Essa história de corte da educação não é de hoje, tá? Nós estávamos trabalhando com um pneu furado. Agora a gente está trabalhando sem a roda, certo? Eu sou estudante de doutorado, como também sou fisioterapeuta e sou professor. Então, eu gostaria que houvesse uma sensibilidade desse atual governo, independente de qual seja o partido dele, de que ele trate a educação com respeito, o meu trabalho com respeito, a minha pesquisa com respeito. Eu hoje trabalho na Unipampa desenvolvendo uma pesquisa que envolve a contaminação por metais pesados, assim como o que acontece em Brumadinho e Mariana, que todo mundo ouviu falar. O que acontece na saúde das pessoas que foram contaminadas com aquela lama que lá foi depositada, que na verdade não era lama, era lixo. Então eu estudo isso. E estudo, para além disso, os efeitos de um alimento, de uma alternativa frente ao efeito tóxico desses metais que são encontrados na lama daquela região e que contaminaram uma parcela gigantesca da população. É isso que eu desenvolvo atualmente aqui, na universidade que fica nesta cidade. Mas gostaria de frisar justamente o que eles chamam de contingenciamento. A verba do Ministério da Educação, que é o que parece ser robusta, porque é isso que esse governo coloca, que ele quer fazer com que a opinião pública entenda que a educação é gasto. E ele coloca que o orçamento da educação é alto. Só que quando ele fala em contingenciar, devido à redução da arrecadação, só pode ser mexido o contingenciamento no que é chamado discricionário, como a professora falou. E o que seria discricionário? Quando a gente fala de verba discricionária, é aquela que pode ser mexida. Por exemplo, o salário de funcionário é obrigatório, não pode mexer. Mas a verba discricionária, que é gasta em segurança, em limpeza, em investimento, em talvez novas universidades, nos prédios que a Unipampa está construindo, e que a obra vai parar se não tiver a verba. Então, a verba discricionária acontece aí. E o corte acontece justamente aí. E dessa verba, a fatia foi alta. Foi muito alta. Isso vai prejudicar o funcionamento das universidades, isso vai prejudicar o funcionamento dos institutos federais, do ensino profissionalizante e da educação básica. Porque o governo também anunciou que não ia cortar da educação básica. E ele cortou. O médio, o TEC, o corte, o orçamento previsto era de 144 milhões. Foi cortado 148 milhões do médio TEC, do ensino técnico para as escolas. De verba para creche e merenda, foi 19 milhões, que eu acho que vai fazer muita falta para a educação básica. Posso citar também que houve corte de verbas federais que seriam utilizadas para a construção de creche em mais de 165 milhões. E o orçamento previsto era de 168 milhões. Então, foi uma fatia significante, que vai comprometer o futuro desses jovens e do filho, dos filhos desses jovens. A gente tem que falar disso hoje, urge, do compromisso que os senhores têm com o futuro dessas pessoas, com o futuro de Uruguaiana, e que a educação faz a diferença na vida das pessoas. Faz na minha, faz na dela. Quem busca educação não pode ser tratado como criminoso, como a minha colega professora Meridianeira foi tratada tão brutalmente pela Guarda Civil do município, porque estávamos defendendo pacificamente a educação num ato público 15 dias atrás. Isso é muito dolorido. Mais uma vez, está ao longo da minha carreira e da minha vida lutando em prol da educação, que deve ser defendida todos os dias, por todas as pessoas, em todos os lugares desse país que anseia, que sofre, que chora e que uma maioria passa fome, sofrendo no sol a pino e que sequer teve a oportunidade de ser informado sobre isso aqui, sobre esta audiência, que muito interfere na sua vida e na vida dos seus descendentes. Então, eu gostaria de encerrar minha fala no sentido de lembrar que, além dos cortes do Ministério da Educação e da Emenda Constitucional 95, que prejudica e congela a verba para a educação e saúde nos próximos anos, que nós também precisamos defender a ciência e a tecnologia. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que um dia já foi de quase 14 milhões, esse ano a previsão é que não se chegue a 14 bilhões. Esse ano não se chegue nem a 6. Até agora foram gastos dessa pasta do ministro Marcos Pontes 3,7 bilhões. E deixa eu dizer aos vereadores que dentro dessa pasta, e ao senhor bispo, tem um orçamento elevado da Agência Brasileira Aeroespacial, que ele consome 2 bilhões. Parte dessa verba paga bolsas, bolsas de incentivo, bolsas de pesquisa, como, por exemplo, bolsas e o incentivo do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que vai ser extinto ou fusionado com a CAPES, que é quem paga a minha bolsa. A minha bolsa hoje de doutorado é paga pela CAPES. E que, segundo a atual gestão da CAPES e os modelos seguidos por esse atual governo, ela vai ser extinta. Eu estou terminando meu doutorado. Eu vou voltar para o Nordeste. E vou galgar outros espaços. Mas eu estou lutando aqui para que outro aluno tenha a oportunidade de ocupar esta bolsa. Para que a Unipampa continue fazendo pesquisa de ponta. E colocando nossos alunos nos melhores espaços. Para que a universidade e uruguaiana seja beneficiada. E que haja continuidade. Porque eu acredito que não existe desenvolvimento se não for por educação. Muito obrigado.
José, você tomou água do Rio Uruguai, não sei se você vai embora. Ou se for, vai voltar.
Não assusta ele, presidente.
Não, mas vai voltar disse, já numa situação melhor.
Se ele beber
melhor,
água do Rio Uruguai e não voltar tendo a formação que ele tem, ele pode entender que essa água é complicada, né?
Aí a irmã Dulce ajuda ele. Eu tenho como último escrito Plínio Fontela, da Frente Sindical. Por favor, Plínio, pode usar a nossa tribuna.
Quero dar uma boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento, saudar a mesa aqui, mas fazer um agradecimento a dois vereadores especial dessa casa, que é nosso companheiro e amigo de longos anos de data, Wilson Brites Cabrito, que estão prontamente encampou essa nossa luta, desse movimento, dessa audiência, né? E a presidenta da casa também, né? Que não está, mas a gente quer fazer um agradecimento, e a todos os vereadores que aqui estão presentes, né? Prestigiando essa... Eu venho do movimento, sou do movimento sindical, sou vice-presidente do Sindicato Mercosul, mas venho já de longos anos. Queria contar uma história bem rápida aqui para vocês, por isso que a gente luta, o trabalhador, nós somos trabalhadores, e nós lutamos pela educação. Porque no passado, como disse o companheiro Olívio, nós não tivemos essa oportunidade. Porque na minha família lá, se nós fizemos uma escolha, nós somos natural de Itacurubi, foi feita uma escolha também, que os homens tinham que trabalhar para uma irmã minha que é formada, que se formou em Santo Anjo, em Direito, mas nós tínhamos que sair e não podíamos estudar e ficar lá na roça, na granja, lá trabalhando para ela. Foi feita uma escolha, porque não podia comportar todos, né, na escola. e dizer que nós lutamos, os trabalhadores, os sindicalistas, a luta pela essa educação. Em 86, vou contar aqui uma história bem rapidinha, em 86 foi a primeira convenção coletiva de trabalho dos sindicatos trabalhadores rurais, onde fazia parte, o companheiro Olívio fazia parte. Nós colocamos uma cláusula na convenção que todos os trabalhadores rurais que moravam em granjas, em fazendas, os patrões seriam obrigados a levar os alunos, levar os filhos que tinham acesso à escola até 5 quilômetros, que não existia, nessa época não existia transporte escolar, não existia. Nós já estávamos lá preocupados e conseguimos. E foi obrigatório, foi uma revolução na época. Para minha surpresa, quando nós estávamos lutando pelo curso de medicina, que nos, se caminhou, foi por muitas mãos, o curso de medicina chegou em Uruguaiana e a Unipampa, nós brigávamos antes da Unipampa e nós perdemos em Uruguaiana a outra universidade que nós podíamos estar aqui forte, por culpa, sim, da época dos políticos da época que não compreenderam que era o UERGS. Universidade Estadual, nós só não tivemos porque, na época, os gestores políticos que aqui estavam nesse município não quiseram a UERGS. E nós lá lutamos. Para minha surpresa, se levantou uma moça que estava lá no plenário, ali no teatro, e veio me agradecer e dizer, pediu perdão e disse para todos lá. Ela era lá do Plano Alto. Ela disse, eu só me formei. Ela é formada odontóloga e professora da Universidade de Santa Maria hoje. E ela diz, eu só me formei porque ela é filha de trabalhador rural. Só me formei porque vocês brigaram, porque meu pai não tinha condições de levar, porque a caminhoneta da granja ia lá e nos pegava e levava para a escola. Foi uma briga de vocês, agradeço. Isso já valeu a luta, quando tu vê. Isso já valeu a luta. Quando nós estávamos aqui, agora, olhando para a universidade, quando estávamos nessa peregrinação, pedindo, lutando pelo curso de medicina, que era o complemento, era o ápice da universidade aqui na cidade, eu vinha vindo, que nós caminhamos por todo esse Rio Grande, nós representamos 20 mil trabalhadores rodoviários, hoje caminhamos, e fui convidado para uma audiência de Dom Pedrito, também sobre era curso de medicina, aonde um político da cidade aqui dizia com todas as letras que ele não sabia que o curso ia para Alegrete e vendia o curso para Alegrete. E nós dizíamos, nós não queremos bairrismo, nós só queremos que a medicina vá para Uruguaiana, porque o foco, o campus de Uruguaiana, é a medicina, lá tá toda ela formada para a saúde. Por isso se brigava pela medicina aqui em Uruguaiana, porque aqui estava farmácia, estava fisioterapia, estavam todos, né, enfermagem. Não tinha como o campus e a medicina ir para outro campus, e aqui já estava todos. Porque infelizmente ainda tem políticos que estão de costas para a universidade. Né? Ainda tem políticos de costas para a universidade. O senhor Dom Mário Zé, nosso bispo da Igreja Católica, o senhor está, agradeço a presença. E ele dizia com toda certeza, e nós não estamos aqui para dizer o que é mentira, mas ainda é uma grande verdade. Ainda tem os grandes barões dessa cidade que estão de costas para a universidade, vereador. Nós lutamos pela uma escola pública, nós lutamos pela escola pública de qualidade, de qualidade e gratuita, desde a pré-mirim até a universidade. Nós repudiamos agora, quando nós estávamos num movimento ordeiro, só repetindo, que as forças do município foi fazer com a professora Medianeira, que é o símbolo da luta dessa uruguaiana. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós não queremos, nós queremos um país para todos, nós queremos um Brasil pujante, nós queremos um Brasil que o trabalhador, a trabalhadora, todos tenha condições de viver, tenha condições de botar seus filhos na escola, tenha trabalho. Nós não somos assim, nossa bandeira, que tem gente que se abandonou, que se adonou dessa bandeira, da verde e amarela, essa bandeira é de todos nós brasileiros. Essa bandeira é de todos nós brasileiros. Nós temos uma diferença, que quando que nós somos de luta ativista, nós não levamos a bandeira verde e amarela, porque ela para nós é um manto sagrado, nós não levamos para a rua para enxugar, para enxaguar ela. E essa é a diferença. Nós não se enrolamos na bandeira brasileira para xingar o povo, para xingar os trabalhadores. Porque essa bandeira, ela é uma bandeira de todos nós. Talvez sejamos compreendidos, sejamos racional, não. Nós queremos sim o país, eu quero a Uruguaiana, há 38 anos estou aqui nessa cidade, quero uma Uruguaiana pujante, eu quero uma Uruguaiana que dê ordeiro, quero que uma Uruguaiana cresça, e todos sabem, é só quem não quer ver, a partir da chegada da Unipampa, na fronteira, que são 10 campos, se me corrija, né, professor, a metade em todos os municípios, vê ela, vê antes e vê o depois, vê agora e o depois, mas parece que ainda tem gente de costa, porque não aceita que o trabalhador, a filha, que a filha da doméstica, que a filha do pedreiro, que a filha do motorista de caminhão, que a filha do trabalhador rural esteja lá na universidade. Ainda vivemos nesses tempos, e eu achei que já tinha passado esses tempos. Nós vivemos em Uruguaiana, gente, nós temos uma renda das rendas per capita mais baixa da fronteira, atual, não é de agora. Nós perdemos para Itaqui, perdemos para São Borja, perdemos para Alegrete. E só nós temos um estímulo porque tem a universidade, tem o Instituto Federal ali. E nós temos, sim, vamos lutar. Somos lutadores pelos direitos, somos contra a reforma trabalhista que veio aí, retirando o direito de todos os cidadãos e trabalhadores. Somos contra a reforma da Previdência que veio aí retirar direitos. Nós temos casos aqui em Uruguaiana, que a Previdência largou pessoas que nós fomos buscar, temos na Justiça, o sindicato foi buscar na Argentina, essa pessoa perdeu uma perna e chegou aqui, a Previdência não aceitou. Sabe por quê? Pela precarização, pela essa maldita reforma trabalhista, que hoje 40% só da minha profissão, que é motorista de caminhão, está na informalidade. Estão sendo precarizados e estão sendo machucados, assistidos, e ninguém dá assistência, senhores. O senhor devia saber disso, senhores vereadores. O senhor ia fazer uma pesquisa. Nós estamos vindo os trabalhadores mutilados e a Previdência, porque com a perca do Ministério do Trabalho não tem mais fiscalização. Já era precário e agora não tem mais. Não temos aqui para jogar confete. Temos que jogar para confete, mas temos aqui para dizer aos senhores vereadores que deveriam conhecer mais a realidade da nossa cidade. Eu sei que vocês conhecem, mas tem coisas que vocês ainda não conhecem, senhores. Nós temos que trabalhar, assim, nós não interessa o meu partido, eu não vou dizer, meu partido é o Brasil, se for para brigar pelo Brasil, eu vou brigar pelo Brasil, sem cores partidárias, sem cores de ideologia, mas que todo o povo ande junto. Não faça como um dia nós estávamos aqui nessa casa, fomos arrastados e cuspidos, essa casa é do povo, porque nós, não é que nós somos diferentes, é porque nós lutamos pelos direitos, eu não luto pelo meu direito, eu luto pelos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras. É isso que a Frente Sindical, por isso a Frente Sindical veio junto com o movimento social, com a frente da educação, porque sim, como dizia a jovem ali lá do UNIF, nós temos que dar os parabéns, que hoje nós temos ali, porque pessoas estão ficando no município, que é triste ver pessoas, os jovens, indo embora para Santa Catarina e lá, sendo também lá, caindo na marginalidade. Só essa semana a gente teve quantos jovens de Uruguaiana que foi morto e não teve condições de vir para a cidade. Quanto nós poderíamos aqui nessa cidade, tá? Como dizia a professora Débora, outro dia da Unipampa, dizia que perguntaram para ela se os médicos da medicina iriam embora, e ela, com muita solidez, ela disse que provavelmente 80% ficarão na cidade, porque os alunos dela de veterinária, quase todos ficaram na cidade, não é, professora? Isso me alegra. Isso é para nós querer uma cidade sem olhar para partido, sem olhar cores partidárias, mas é uma cidade pujante, na onde todos têm voz e igualdade. Isso, Cabrito. É isso que nós queremos, um legislador que vá conhecer a realidade do município, a realidade realmente dos pobres, daqueles que mais precisam. O vereador é periférico, que nem eu. O vereador lá na sua vila é uma das cidades, é um dos lugares mais pobres que tem na cidade, eu não é, vereador. Lá nós precisamos do Estado, nós precisamos da Previdência lá. Agora, com esse discurso que tudo que é público é podre, não, senhores, não é. Se tem pessoas erradas, vamos tirar essas pessoas erradas e vamos colocar a pessoa certa. Isso tem que estar a partir do povo. Então, eu quero agradecer mais uma vez, porque essa casa, sempre se fala, essa casa é do povo. Essa casa, aqui que o povo tem que vir os anseios, aqui que o povo tem que vir berrar e dizer para os seus representados. Embora muitas vezes não votamos no Mano Gás, mas ele representa toda a cidade, ele me representa eu, embora não sou seu eleitor. A mesma coisa, o vereador Irani, Quando passa a ser vereador, não passa a ser vereador só de uma camada dos que ele elegeram, o senhor passa a ser vereador do município. Então é isso que a gente quer, senhores. E agradeço a todos e quero fazer, em nome, saudar uma saudosa professora minha, que lá no Guaraçá, professora Casturina, que ela me dizia, quando eu aprendi o A e a U, ela dizia, sem estudo tu não vai chegar a lugar nenhum. Lá em 1973, lá no coleginho, que até hoje, quando vou lá, me dá saudade, coleginho Ivan Goulart, lá no Itacurubi, e a gente lá se lutava pelo estudo, quando se tinha lá as escolas, lá as chamadas brisoletas, que tinha muito. O que nós queremos? Nós queremos o legado do Paulo Freire, nós queremos o legado de Darcy Ribeiro, é isso que nós queremos, não importa. Não importa cores, minha gente. Nós temos que... Tem aí gente disseminando ódio. O ódio não leva a lugar nenhum. Nós queremos um país onde todos são os irmãos, cada um ocupe o seu lugar. É isso que eu quero. E quero dar uma saudade, um salve de palma a todos os professores que aqui estão se sendo representados pelo dia deles, porque sem professor, país nenhum é nada.
Obrigado, Plínio. Itacurubi é longe e difícil de chegar lá. Eu fui numa reunião do Cored lá, tu nem sabe, andei por dentro de umas terras lá que tinha que parar, abrir a porteira para poder passar, fechar para poder chegar em Itacurubi. E Plínio, essa casa está sempre aberta a qualquer diálogo. A nossa comissão de serviços municipais, às vezes a gente não alcança, não chega, a gente não consegue tomar conhecimento de determinadas coisas que estão, de certa forma, trazendo dificuldade para a nossa comunidade, mas as grandes lideranças podem nos procurar e nos encaminhar, certamente que a gente vai dar a resposta. Tá? Fique bem à vontade. Bom, já estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de dizer da minha satisfação, primeiro, rapidamente, né, de ter presidido essa reunião. Porque de todas as audiências públicas que nós temos, a gente sempre tira um parâmetro. E o alto nível dessa nossa reunião é excepcional. E as pessoas que estão aqui estão todas focadas no mesmo ideal. Nós estamos aqui por vontade própria, não é nem por obrigação da nossa casa, com obrigação constitucional. Os vereadores que aqui vieram é porque estão bem à vontade para estarem aqui. Temos vereadores que têm lá as suas justificativas de não estarem aqui. Né? E nós, conversando aqui com essa nossa liderança do Olíbio, o que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar dois documentos. Um da área da Previdência, o outro documento da área da Educação, embora os dois se complementem. E também vamos fazer o encaminhamento para a reunião do dia 24 e 25, que toda a região da Fronteira Oeste, as cidades estarão aqui reunidas para também tirar. Aí vamos tirar um documento coletivo para assinatura desses. Essa é a nossa proposta. Toda a nossa audiência foi gravada, foi transmitida, está sendo transmitida através da live. E nós temos, quem precisar de cópias, nos encaminha essa solicitação depois que a gente providencia. E vamos passar aqui, vamos dar aí 3 minutos para cada um, para nossas considerações finais. Antes disso, presidente, por favor, Pedro.
Nós, ao longo do trabalho da mobilização, nós já trabalhamos a questão da elaboração das moções, onde a moção referente à reforma da Previdência está sob a responsabilidade do Eudes, José Eudes, e a critério da Unipampa, da equipe da Unipampa e Instituto Federal Farroupilha, a construção da moção contra os cortes da educação. Então, essas moções, na verdade, elas já estão construídas e eu penso que elas podem já sair daqui para maior agilidade e até a Câmara poder dispor desse material para trabalhar nas questões mais amplas, como ocorrerá agora no dia 13 aqui. Então, eu coloco ao senhor presidente que essas moções estão já trabalhadas. Né?
Professora Nilson.
Permite? Acho que a gente até poderia fazer a leitura, né, do documento para que todo mundo pudesse tomar conhecimento e aí a gente já sairia aqui com as duas moções.
Pode ser? Então está aprovado. Vamos, quem lê? Da Educação, por favor.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. principalmente de ouvir a minha aluna. É realmente com muita satisfação que a gente dá aula e faz pesquisa e acorda todo dia motivado para a sala de aula. Esse é o resultado que a gente espera, né? Então, realmente, é isso que a gente quer. E me deixa muito feliz também de retornar a um país, como ela disse, que quer fazer doutorado no exterior e voltar. Eu pude ter tido essa trajetória. Fiz doutorado nos Estados Unidos, morei na Alemanha e retorno ao Brasil para dar aula no Instituto Federal para você que quer seguir essa trajetória. Então, isso me orgulha por demais. Moção de repúdio contra o contingenciamento do orçamento destinado à educação nos projetos de lei orçamentária anos 2019 e 2020. A Câmara Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem, na forma regimental, apresentar a moção de protesto e repúdio contra os cortes de verbas sofridos pelas instituições federais de ensino superior e pelos institutos federais de educação básica e tecnológica no presente ano, bem como contra a redução de 40,8% das verbas destinadas aos mesmos no projeto de lei orçamentária anual no ano de 2020. Os correntes cortes de verbas e o projeto de 2020 tornam insustentáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Universidade Federal do Pampa e pelo Instituto Federal Farroupilha, aqui em Uruguaiana. Atualmente, a Unipampa, campus Uruguaiana, mantém 265 servidores ativos, tais e docentes, e 12 docentes substitutos, totalizando 277 servidores no quadro funcional. Há também 57 funcionários terceirizados, que, em virtude da falta de recursos destinados para a manutenção dos contratos, estão ameaçados de perder seus postos de trabalho. Por ano, contabilizando todos os salários e contratos vigentes, a Unipampa Campus Uruguaiana movimenta cerca de R$ 42.453.357,68 milhões. Recurso esse que chega direta e indiretamente a diversos comércios do município. Por sua vez, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Avançado Uruguaiana, mantém 39 servidores ativos, sendo 14 tais e 25 docentes efetivos, e conta com 2 docentes substitutos, totalizando 41 servidores no quadro funcional. Há também 7 postos de trabalho terceirizados, 4 postos de portaria, 2 de limpeza e 1 de jardinagem, ocupados por servidores residentes aqui do município de Uruguaiana. Atualmente, a folha anual do Instituto Federal Farroupilha, Campus Avançado Uruguaiana, gira ao redor de R$ 3.800.000. O contingenciamento de 34% do valor total do orçamento previsto para 2019, 30% para custeio e 55% para investimento, gerará transtornos significativos na Unipampa. Sem os recursos provenientes do governo federal, as atividades do restaurante universitário serão interrompidas e contratos com firmas terceirizadas serão rescindidos. Atualmente, o restaurante universitário adquire folhosos de um produtor local, ou seja, agricultura familiar, 2 vezes por mês, totalizando o valor de R$ 5.000 mensais. O restante dos alimentos consumidos são provenientes de Alegrete, do frigorífico Galas e Casper, aqui de Uruguaiana. O RU gasta por mês R$ 35.000 em insumos. O quadro discente do Instituto Federal Farroupilha, campus Uruguaiana, dispõe de 392 estudantes, entre os cursos técnicos integrados ao ensino médio, os cursos subsequentes e os concomitantes ao ensino médio. Para além do ensino regular, os docentes desenvolvem projetos de pesquisa, com participação de alunos bolsistas. Nós temos 3 projetos em andamento, qualificando e produzindo conhecimento com participação de alunos bolsistas. Do mesmo modo, alunos e professores compartilham seus conhecimentos com a cidade, a partir de projetos de extensão. Nós temos projetos de extensão com várias escolas aqui do município. Salienta-se que esses projetos igualmente contam com alunos bolsistas. Da mesma forma, há diversas atividades e projetos de ensino desenvolvidos e sendo propostos, a saber, Cineclube de História e Sociedade, Clube de Inglês, Olimpíada de Língua Portuguesa, Usando Linguagens, Uma Nova Forma de Aprender os Conceitos Biológicos, Clube de Leitura, Literatura e História, Feira do Livro de Uruguaiana, aqui de 2019. Já o quadro discente da Unipampa dispõe de 2.021 alunos matriculados, graduação e pós-graduação, sendo que destes, 1.043, ou seja, 51,6%, são provenientes de outra cidade. Além dos 7 cursos de graduação e 5 cursos de pós-graduação estrito senso, dispomos de 4 programas de residência. Residência integrada multiprofissional em saúde coletiva, residência integrada multiprofissional em saúde mental coletiva, residência integrada multiprofissional em urgência e emergência e residência integrada em medicina veterinária. De acordo com os dados disponibilizados pela Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde em Área Profissionalizante da Saúde, no Programa de Saúde Coletiva, há, neste momento, 36 residentes distribuídos na rede de saúde. Cada residente realiza, em média, 34 atendimentos mês, totalizando 1.224 atendimentos mensais. Em 2019, de março a julho, foram realizados 6.120 atendimentos. Como os 48 residentes ficam vinculados por 24 meses, em média, cada um atenderá 816 pessoas durante a residência. Cada turma chega a atender, em média, 39.168 pessoas em 2 anos. Além disso, os programas de residência pagam por mês R$ 159.840 em Bolsa Trabalho. São R$ 1.918.000 por ano em Bolsa Trabalho. Tendo em vista que os programas estão atuantes há 5 anos, quase 10 milhões foram pagos para que os profissionais atuem na rede de atenção à saúde em Uruguaiana. Como dados não estimáveis per capita, cálculo em horas de serviço prestado, podemos contabilizar 12 residentes inseridos no hospital veterinário, que realizam atendimento 48 horas por semana cada. 14 residentes em urgência e emergência que prestam cuidados, 48 horas semana cada no hospital. 10 residentes em saúde coletiva que atendem na clínica renal, 12 horas semana cada. 12 residentes em saúde mental que atendem no Centro de Atenção Psicossocial de Uruguaiana, o CAPS Álcool e Drogas e o CAPS 2, 30 horas semana cada, proporcionando 1.152 horas semanais prestadas de atendimento à população por semana para 33 residentes da rede básica e hospitalar. Todo atendimento é gratuito em termos de atividade profissional para Santa Casa e Secretaria da Saúde, uma vez que os residentes são pagos pela Unipampa. Além disso, temos oportunidade de trabalho para profissionais de saúde recém-graduados, estimulando a sua permanência na cidade, bem como uma oportunidade de qualificação profissional. Tendo em vista o quadro assim exposto, fica evidente a consequente perda intelectual, profissional, econômica e cultural que se configura na cidade, decorrente de uma defasagem na qualidade de educação ofertada pelo governo federal aqui em Uruguaiana, a partir dos atrasos de repasse, contingenciamento e cortes na pesquisa e na extensão, para além do ensino. A nossa preocupação se estende para os próximos anos, tendo em vista o que se desenha nas falas e projetos apresentados no âmbito do governo federal em termos de ensino e pesquisa.
A parte da Previdência, José Eudes.
Moção de repúdio, número 2 de 2019. Moção de repúdio contra a reforma da Previdência. A Câmara Municipal de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem, na forma regimental, apresentar a presente moção de protesto e repúdio contra a reforma da Previdência aprovada no ano de 2019. Desde 2019, os movimentos sociais, Movimento Pró-Educação e a Frente Sindical dos Trabalhadores de Uruguaiana debatem e protestam contra as tidas reformas trabalhistas, previdenciária e constantes ataques à educação promovidos pelo governo federal. Somente no ato do dia 16 de abril de 2016, mais de 1.400 pessoas estiveram nas ruas em caminhada, que culminou com a interrupção do trânsito da Ponte Internacional, demonstrando assim repúdio contra as reformas propostas pelo então governo da época. Desde então, aconteceram várias assembleias e manifestações dos diversos segmentos e movimentos sociais, mas não houve escuta por parte dos poderes executivo e legislativo dos anseios das ruas e o clamor dos trabalhadores que foram altamente prejudicados com a extinção do Ministério do Trabalho e com a redução dos direitos trabalhistas, considerado com duras penas ao longo de diversos anos. Entre as medidas tomadas que prejudicam os trabalhadores, é importante destacar a edição da medida provisória 739, que extermina benefícios por invalidez, doença, acidentes e inclui bônus aos profissionais médicos peritos que na tentativa de reduzir assim o número de benefícios por invalidez. A aprovação de medidas desse tipo resulta na redução de número de benefícios, inclusive de trabalhadores com cirurgias agendadas. As reformas trabalhistas aprovadas têm favorecido, assim, o aumento da informalidade, de condições de subemprego e também de desemprego, além de aumentar o número de indivíduos em situação de completa miséria e de fome. Em âmbito local, a Previdência injeta sozinha R$ 295.214.784,33 na cidade de Uruguaiana no ano de 2018. E esses valores superam em mais de 45 milhões o orçamento desse município. Além disso, esse montante injetado pela Previdência Social corresponde a mais de 3 vezes o valor repassado pelo Fundo de Participação dos Municípios e pelo retorno do ICMS juntos. Assim, considerando todas as informações citadas anteriormente e as recomendações do relatório da CPI da Previdência, elaborado pelo Senado Federal ainda neste ano e que apontou não haver déficit no sistema previdenciário e a necessidade da cobrança dos grandes devedores, incluindo os grandes bancos, e os sonegadores, como danosas para o futuro da Previdência, a Frente Sindical de Uruguaiana, os movimentos sociais, o Movimento Pró-Educação e os vereadores abaixo signatários resolvem repudiar a reforma proposta pelo governo e apoiar os trabalhadores. Uruguaiana, 16 de outubro de 2019.
Bom, então recebemos aí as duas moções, né? Vamos colocar na formatação da casa, com nosso cabeçalho de Câmara de Vereadores, como Poder Legislativo. E certamente que nós vamos assinar embaixo, não tenha dúvida, e deixar essa casa sempre à disposição, né? Essa casa está sempre aberta, ou quando a gente consegue identificar alguma coisa, ou quando nós somos provocados, a gente não deixa sem resposta, né, Cabrito? Exatamente isso. E eu gostaria de saber se alguém da mesa gostaria de fazer sua consideração final. Nosso ex-presidente da Câmara, Mauro Brum, está presente? Já se retirou novamente, ele iria falar, retirou a palavra, depois ele solicitou de novo, mas não está aí. Então, eu coloco à disposição da mesa, 13 minutos para cada um que queira fazer a sua consideração final. Não tem quem... Bom, professora.
Eu gostaria de agradecer a todos, então, pela atenção até esse momento e agradecer aos nossos alunos, né, que estão aqui representando todo esse rol de alunos que nós temos, mais de 2 mil da Unipampa e os 382 alunos do Instituto Federal aqui de Uruguaiana, que representaram muito bem os seus colegas. E podemos ver, então, dois extremos, né? Um aluno do ensino médio técnico e do pós-graduação. E que se eles não tivessem dito que eles... quem era quem, talvez a gente não tivesse tido na oratória deles a percepção, né, de que eles não estão no mesmo momento, em qual momento da vida acadêmica. Então, esse é o nosso maior orgulho, né? O Instituto Federal sempre tem muito orgulho dos seus alunos, acredito que, obviamente, a Unipampa também, e eles sempre nos representam muito bem, a gente sempre tem segurança e certeza que eles vão nos representar bem, inclusive depois de formados, devolvendo para a sociedade, como muitos de nós, aquilo que o governo, no passado, investiu na gente, na nossa formação. Obrigada.
Obrigado pela participação. Mais alguém? Professora Nilza, nossa vereadora.
Eu também quero agradecer a oportunidade né, de ter podido usar da palavra, embora tenha sido pega de surpresa, né, tive que falar de improviso, mas como disse, né, bom guerreiro não foge à luta, e quem sai na chuva para se molhar, né, e um bom banho de chuva de vez em quando é bom para... mas dizer, então, que eu me senti muito gratificada com essa audiência pública, principalmente pela qualidade do trabalho. E mais ainda, porque nós tivemos aí as nossas duas moções aprovadas, né, na íntegra. Um texto que saiu desta audiência, né, um texto construído a quantas mãos, né, quantas cabeças, quantos pensamentos. E é isso, acho que a luta, nós temos muita luta pela frente, acho que a luta não está perdida ainda. A votação da reforma da Previdência é o dia 22, nós temos um trabalho intenso pela frente, dá para fazer, são 81 senadores, né? Acho que se a gente fizer um trabalho massivo de mobilização, encher a caixa de e-mail dos senadores, fazer uma mobilização, né, com essas, com a moção e com fazer uma mobilização mesmo. E principalmente fazer aquilo que eu disse aqui. Questionar, pressionar e vir aqui nesta casa conversar com cada vereador e perguntar para ele a posição dele, quem é o candidato, quem é o deputado estadual que é a base, ou que é o elo de ligação dele com o senador, e cobrar qual é a posição dele em relação à reforma da Previdência e aos cortes das verbas de educação. É assim que nós vamos conseguir derrubar essa reforma. Ainda há tempo, gente. O jogo se joga até os 45 e ainda existe prorrogação.
Não, os acréscimos.
Né? Ainda existe prorrogação. Quando não tem os pênaltis, né? Quando dá no empate e ainda vai para a penalidade. E a gente pode ganhar nos pênaltis. E acho que a reforma da Previdência a gente pode fazer isso. Porque se houver modificação no Senado, a gente ainda pode ganhar esse jogo. É quase impossível? É, mas ainda há esperança. E acho que o jogo não está jogado, ele ainda está sendo jogado, e nós temos, se nós nos mobilizarmos, ainda nós podemos ganhar esse jogo. Muito obrigada.
Muito bem. Olíbio, com a palavra.
Vereadores presentes, presidente, Dom Mário, pessoal que se envolveu com a mobilização e neste evento, nós queremos dizer aos vereadores, especial aos que comandam esse trabalho aqui, que nós hoje nos sentimos representados, sendo acolhidos nessa casa, assim como os textos das moções aqui trabalhadas, pensadas, construídas e acolhidas. E nós não temos dúvida, Nilza, que hoje com a velocidade da comunicação e essas moções chegando mais rapidamente online a todos os deputados gaúchos, a toda a bancada gaúcha, inclusive senadores, ela produzirá, no mínimo, alguns minutos de reflexão a respeito daquilo que Uruguaiana reivindica para aqueles que se mobilizaram aqui e que foram acolhidos pela Câmara de Vereadores. Então, o nosso pleito hoje aqui é acolhido. Esperamos que ele caminhe o mais rápido possível para que, quem sabe, lá até antes do dia derradeiro, nós possamos, já que fizesse uma alusão ao futebol, né, nos sentirmos um pouco o VAR do árbitro de futebol, né, dizendo, não, para um pouquinho aí, ainda tem decisão. E nós estamos olhando para vocês. E um dia vocês passaram aqui como senadores, como deputados, e nós não queremos sentir vergonha de vocês voltando aqui e nós temos que dizer para vocês o que nós pensamos de vocês. Então, é assim que nós vamos nos sentir representados, como estamos nos sentindo hoje, na acolhida do pleito de todas as instituições envolvidas aqui e as pessoas que se esforçaram para isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? E depois, sendo a última, ninguém mais fala. Por favor, Dom Mário, nos abençoe que a gente, dessa noite maravilhosa que nós tivemos.
Quem perseverou até o fim, vencerá. Eu confesso para vocês que vim com o propósito de ficar um pouco e depois sair. Mas a qualidade das colocações e das reflexões me encantaram a ponto de que eu até nem estou com pressa de voltar para casa, né? Mesmo depois de um dia inteiro de reuniões. Mas eu penso que o Brasil é nosso, nós somos ele, e nós podemos fazer a diferença. Temos que acreditar, ainda que seja nos últimos minutos, na prorrogação, ou quando esteja indo para os pênaltis, né? E enquanto estiver gente acreditando, é aquela expressão que diz assim, quando uma pessoa sonha, sonha só. Agora, quando muitas pessoas sonham, este sonho já começa a se tornar realidade. E tem outra expressão de um provérbio africano que diz, é muita gente pequena fazendo coisas pequenas, mudaram ou mudarão a face da terra. Ou seja, mesmo sendo uruguaiana, aqui no cantinho do Brasil, eu às vezes quando vou com as reuniões lá para cima e pergunto onde fica a Uruguaiana, eu digo, é bem no garrão. Aí eles ficam mais atrapalhados porque não sabem o que é garrão. É uma linguagem nossa aqui do sul, né? Em todo caso, fico feliz de ter vindo e de poder participar também deste sonho ainda em construção. E, professora e vereadora também, se perdermos um combate, não significa que a guerra está perdida. Nós vamos continuar peleando. E concordo plenamente com aquilo que você dizia, e já falei isso até quando o Plínio esteve lá conosco, ainda temos muitas lutas pela frente, muitas reuniões, muitos encontros, e temos que manter a mobilização. É a única forma de fazermos uma história positiva e construída do nosso jeito, né? E me solidarizo com a Medianeira. A professora Medianeira, até perguntei, ela me apresentava uma ou outra pessoa, disse, tem alguém aqui que não conhece a Medianeira ou alguém uruguaiana? Ela é um ícone que vai passando assim, bem reconhecida. Mas concluamos, então, uma bênção. Pedir a bênção é pedir a presença e a ação de Deus. Sem Deus, eu tenho plena convicção de que tudo fica mais difícil. Os nossos sonhos ficam vagos, opacos e distantes. Mas com eles, sobretudo se são sonhos de vida, sonhos de partilha, de esperança, eles se tornam bem mais vivos, coloridos e próximos. Então vamos convidar Deus para sonhar conosco e pedir que os nossos sonhos sejam os dele e que também os sonhos dele possam se fazer nossos. Quando a gente luta por condições de vida iguais para todos, ou pelo menos digna para todo mundo. É isso que nós desejamos. É esse Brasil que nós queremos, como dizia a nossa jovem que se manifestou aí com tanto esplendor, até comentei com o vereador Carmelo, assim, como é bonito ver os jovens subindo na tribuna e manifestando o desejo do país que eles querem ajudar a construir. Por tudo que temos, por tudo que somos, então louvamos a Deus e a Ele pedimos a bênção. E suplicamos esta bênção, porque Ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, está encerrada a nossa audiência pública. Uma boa noite a todos.